Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos ao Benfica Independente, ao mês de eleições e um mês também destinado a entrevistas aos candidatos. Fizemos então um convite aos 5, para já aguardamos a resposta do atual presidente do Sport Lisboa em Benfica. Nuno, João Tibério e João Nuno, olá meus amigos, bem-vindos.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Vamos a isso?
Vamos a isso.
Portanto, o nosso primeiro convidado desta série de entrevistas é o Rui Gomes da Silva. Rui, olá, boa noite, bem-vindo.
Boa noite, olá, como estão? Muito obrigado pelo convite.
Obrigado por estar aqui connosco nesta noite. Rui, quem é Rui Gomes da Silva?
Quem é Rui Gomes da Silva com essa música dá para dedicado ao showbiz. Para aquilo que aqui interessa para esta entrevista, Rui Gomes da Silva é neste momento o sócio 1812 do Sport Lisboa Benfica, sócio desde que nasceu, ex-atleta do Benfica nos anos 76, 77, como atleta de júniores da equipa de júniores do Hóquei em Patins, 77, 78, 79 da equipa de séniores, ano em que o Benfica, portanto, fazendo parte do plantel e tendo jogado, ou tendo participado em jogos no ano em que o Benfica foi campeão nacional, depois disso, em termos de história do Benfica, deixe-me lá ver o que é que eu fui. Fui candidato a vice-presidente em 89, candidato a vice-presidente em 97 com o professor Luís Tadeu, vice-presidente desde o dia 3 de julho de 2009 até ao dia 28 ou 29 de setembro ou de outubro de 2016, e hoje sou candidato a presidente da direção de esportes do Benfica, numa lista que espero que venha a obter a maioria dos votos dos sócios do Sport Lisboa Benfica e que significará também uma grande ruptura com um Benfica do passado, um Benfica que invoca e se arvora de legitimidades passadas. É um Benfica do futuro, é um Benfica de gente nova, é um Benfica de pessoas ligadas às casas, ligadas às modalidades, ligadas ao futebol. Esse é o Rui Gomes da Silva e portanto, espero que depois desta hora e meia de conversa as pessoas saibam mais de quem eu sou ainda do que aquilo que souberam durante os 10 anos que tive de exposição pública defendendo o Sport Lisboa e Benfica, quer na SIC Notícias, quer depois na TV.
Rui, qual é a sua melhor característica?
A minha melhor característica, eu diria que é ser do Benfica desde pequenino, para além disso, daquilo que aqui vos interessa, mas para além disso eu talvez seja, sei lá, sem falsas modéstias, talvez seja um homem de convicções, mais de convicções do que de deixe-me lá encontrar a palavra,
estas perguntas são que não são as do costume.
Quê?
Estas perguntas não são do costume, que assim que também lançamos aqui
um desafio. Sou um homem de convicções, sou um homem de projetos, sou um homem de ideias e sou verdadeiramente um homem de convicções e tendo a certeza que é isso que me move. Nunca lutei por lugares, nunca fui terceiro, sempre estive nas coisas com paixão, sempre estive nas coisas porque acreditei. Não sou capaz de ser defensor de convicções alheias. Não sou capaz de ser porta-voz de interesses que eu acho que não são aqui os mais corretos. Posso estar enganado. De vez em quando, se me dissessem, mas nunca se enganou. De vez em quando enganei-me em relação a determinados momentos. Agora, o que é que eu acho? Acho que a certeza que eu tenho é que sempre fui fiel a mim mesmo e fiel às minhas convicções, fiel àquilo que eu pensei, fiel àquilo que eu decido ser e fiel àquilo que eu quero para cada um dos momentos em que tenho que defender aquilo em que acredito. Nunca me viram acreditar nada, defender nada em que não tivesse acreditado.
Rui, e que talento é que não tem que gostaria de ter?
Poxa, vamos lá ver que talento é que não tenho.
Pode ser de qualquer coisa, pode ser de tocar guitarra.
Não. O talento que não tive... foi não ter, ser bom em todos, ser jeitoso, ser remediado em todos os esportes e não ter jeito ainda para nenhum, em termos de grande, de ser grande. Gostava muito de ter sido jogador de futebol, quem é que não gosta quando é miúdo, mas aquilo que eu talvez não tenha jeito, ou seja, não tenho jeito para enganar outras. As pessoas acho que me leem nos olhos aquilo que eu acredito. Não tenho jeito para mentir, não tenho jeito para dizer coisas que não acredito, não tenho jeito para dizer uma coisa e pensar outra e fazer outra. Portanto, não tenho. As pessoas sabem que aquilo que eu penso é aquilo que eu digo e aquilo que eu digo é aquilo que eu vou fazer. Nunca me verão, como eu acho que nunca me viram, podem ter acusado de várias coisas, nunca me viram enganar ninguém, nem me alguma vez me acusaram de ter enganado alguém com determinados discursos, com determinadas posições. Verdadeiramente sou fiel a mim mesmo, sou fiel àquilo que acredito, sou fiel aos meus princípios, aos meus valores, não às minhas circunstâncias, porque as minhas circunstâncias de vez em quando ditariam outros discursos, outras posições. Sou fiel aos meus valores, sou fiel aos meus princípios, sou fiel a mim mesmo.
Rui, pegando exatamente nesta resposta, abrindo já aqui para a próxima pergunta, qual é que acha que é a qualidade mais importante que um líder deve ter?
Eu diria que é ser determinado, mas saber nessa determinação e nessa convicção saber ouvir. Eu acho que muitas vezes durante os processos em que tive, em que me envolvi, é público e notório, tive 30 anos na política, portanto apoiei muita gente, fui apoiado por muita gente, estive em grupos de trabalho, cheguei a ser Ministro de Assuntos Parlamentares e Ministro Adjunto, fui presidente de uma delegação da Assembleia Parlamentar da NATO, fui vice-presidente do partido onde sempre militei e tenho essa grande característica de ser homem de grandes empenhos naquilo em que acredito essencialmente para a vida. Eu diria que nessa perspectiva e nessas experiências sempre tive pessoas que servi como líderes, que desempenhei funções em função dessas lideranças, e aquilo que mais admirei foi a convicção e a capacidade de determinação de ser líder. Salvo erro, é de Israel e um ex-primeiro-ministro inglês que dizia: sou o líder deles, tenho que os seguir. E um bocadinho a ideia é que mesmo as lideranças têm que respeitar aqueles que lideram e têm que saber interpretar em determinado momento o que é que os líderes pensam, mas aquilo que os liderados, aqueles que as pessoas que eles lideram, querem. Eu acho que é dessa dicotomia, dessa junção de capacidades, dessa junção de posições, que acabará por surgir essa capacidade forte de liderança. Uma liderança, hoje em dia andamos nas lideranças, nas lideranças emocionais, nas lideranças com outros, nas emoções, e as lideranças, os líderes emocionam-nos hoje em dia. Há quem diga isso, não só ver David Goleman, só ver, diz que as lideranças emocionam-nos. O problema essencialmente nas lideranças, eu acho que mais do que emocionar, é perceber aquilo que querem os liderados. E para além da percepção, da convicção, da determinação, da posição que cada líder tem, saber perceber que em determinado momento o que é que as pessoas querem. Eu acho que só os líderes que são líderes para o futuro, os líderes que ficam na história, são aqueles líderes que têm convicções, mas que souberam em determinado momento fazer a junção e a amálgama dessas convicções com aquilo que as pessoas que são as suas tropas, digamos, querem. Eu acho que essencialmente então no futebol isso é a coisa mais evidente, porque de facto uma pessoa pode ter convicções, mas as convicções nunca podem servir nem nunca podem ir contra aquilo que querem as pessoas, neste caso os sócios. E aquilo que se viu nos últimos tempos, não entrando já nesse debate.
Sim, isso já lá vamos.
Dicotomia entre líder e liderados, porque de facto há uma grande diferença entre aqueles que ocupam os topos das bancadas, aqueles que são os sócios que pagam, e quem lidera, nomeadamente em relação aos negócios que se fazem.
Rui, para terminarmos aqui este primeiro bloco, pergunta mais difícil: o que é para si o Benfica?
O Benfica, eu sei que o lugar comum é que o Benfica é uma paixão, mas o Benfica é a única coisa a quem eu fui fiel e com quem tive uma relação a vida inteira, não é? Eu já o disse nas entrevistas e, de facto, o Benfica é aquilo que está presente na minha vida. Eu nasci no Porto, era difícil ser sócio na altura, há 62 anos ser sócio desde que nasci, fui. E, portanto, tendo essa garantia da parte do meu pai, que me inscreveu como sócio no dia em que enviou a carta para Lisboa, não havia mails, não havia fax, não havia essas coisas todas que depois vieram a acompanhar-nos na nossa evolução em termos dos últimos anos, mas o meu pai aquilo que fez foi mandar uma carta no correio, mesmo dia em que nasci, 23 de agosto de 58, à tarde nos correios, O meu pai contava com orgulho essa coisa, essa história, e fazendo-me sócio do Benfica. E o Benfica é essa paixão, o Benfica é essa presença permanente na minha vida. Eu lembro-me que a miúdo no Porto discutia as coisas no liceu, discutia até as coisas com aquilo que hoje em dia é entrega a casa dos supermercados, mas na altura era o empregado da mercearia que vinha com a bicicleta, com um caixote atrás de sabão, com as compras lá dentro. Eu lembro-me tantas vezes discutir futebol com o Manel da mercearia sobre o que é que era. Eu, na altura, os 18 anos que eu vivi no Porto e em Viseu, até vir para Lisboa estudar para a Faculdade de Direito, o Porto nunca foi campeão. E, portanto, a minha história, eu sei que depois passarei, quando for presidente, passarei a viver no Porto durante uns tempos, sempre que a coisa estiver terminada, vou para o Porto passar uns tempos.
Só para garantir que aquilo fica feito.
Não me inscrevo como sócio do Porto, mas vou para o Porto passar uns tempos e é coisa garantida que a gente ganha o campeonato. E, portanto, se falhar, não recorrei a outras realidades fácticas da nossa vida, que por aí andam, mas irei fazer isso. E, portanto, a minha vida foi isso. Em miúdo era eu e os meus pais, depois fui eu e o meu irmão, depois fui eu e os meus amigos, depois eu e aquelas coisas que vamos tendo todo na vida, como eu digo, eu e aquelas coisas todas, posso dizer, eu e as namoradas, depois eu e a primeira mulher, depois o meu primeiro filho, depois eu e a segunda mulher, o meu segundo casamento, e portanto tudo isso tem a ver, e os meus filhos agora, e portanto a única coisa que eu fui fiel neste tempo todo, para além de é essencialmente ao Benfica. O Benfica é a única coisa que me tornou esta relação de empatia, esta relação de paixão, esta relação, vamos lá ver, eu não sou capaz de vestir muita coisa, há cores com que eu não gosto, há tons com que eu não gosto na vida, não é? Portanto, eu olho para trás para essa vossa cortina e, de facto, ela não é verdadeiramente a coisa mais feliz, mas enfim, mas ouça, são gostos.
Ah, pois, é que o Rui está a ver a versão sem ser editada. Agora estava a perceber, mas o Rui não gosta de preto, não estou a perceber. Agora é que eu estou a perceber. Doutor, olha, vamos ao... Não, agora não estava a perceber, porque não gosta de preto, o preto é uma cor universal.
Olha, atrás está a bandeira do Benfica, então peço desculpa.
Não, está aqui tudo.
Eu estou a ver um plano todo verde.
É só para enganar, são só truques de estúdio. Então, olha, vamos então passar ao plano esportivo e vamos entrar aqui um bocadinho no sumo da nossa conversa. E nós vamos falar um bocadinho do plano esportivo e do plano financeiro também, e depois um bocadinho também sobre associativismo. E como nós temos aqui várias questões sobre futebol, modalidades e por aí fora, lançávamos o desafio de ser o mais sucinto possível em cada um, que é para nós termos tempo de ir a todos os temas. Então,
Muito bem.
Começando logo a primeira, imaginando que é eleito este outubro como 34º presidente do Sport Lisboa e Benfica, como imagina o Benfica nos próximos 4 anos?
Vencedor.
Sempre vencedor.
Ai, quero que eu desenvolva.
Não, podes ouvir um bocadinho.
Não, ouça, vencedor. O Benfica.
O foco é o plano esportivo.
O Benfica que seja hegemónico a nível nacional e que seja capaz de construir um projeto europeu. E este projeto europeu que aqui digo não é um projeto europeu que eu me tenha lembrado dele há 3 meses, quando decidi ser candidato. Nos últimos dias, quando comecei a escrever algumas coisas. Não, sempre o disse. Disse-o e repito, em 1989, quando fui candidato na altura, em 1991, embora tendo perdido as eleições de 89, escrevi-o no Jornal do Benfica, que na altura tinha essa boa tradição de convidar as pessoas que tinham sido derrotadas nas eleições para escrever. Escrevi no Jornal do Benfica um artigo dizendo aquilo ao que vinha e aquilo que queria. O que é que eu queria, naquilo que vos interessa, ecletismo, já lá iremos certamente, Sim. Falar, formação, estávamos em 1991, não era uma coisa muito normal falar de formação, eu escrevi formação, não até publicado no Jornal do Benfica, dizendo ecletismo, formação, e terceiro pilar deste meu desenvolvimento, desta minha aposta, o Benfica campeão europeu. Porque eu não entendo o Benfica, em termos esportivos, que não seja como projeto para ser campeão europeu. Eu tenho pena e lamento que durante anos, nos anos em que fui vice-presidente do Benfica, cada vez que eu falava desse projeto as pessoas se riam e diziam que não era plausível, nem era possível o Benfica poder vir a ser campeão europeu. E hoje enchem a boca com tudo aquilo que querem, até põem o treinador a dizer que o Benfica tem que ser campeão europeu. O que eu peço é porquê é que isso não disseram nestes últimos anos? E porquê é que há outros candidatos que só agora é que se lembram do Benfica, já nem digo do Benfica Europeu, só agora é que se lembram do Benfica, e nunca falaram do Benfica Europeu? Porque, de facto, nunca pensaram ser possível. E eu acho que sim, e digo-vos uma coisa, a minha convicção é tão grande que ainda se tornou maior depois de ter conhecido o Benfica por dentro. Essa é que é a verdade. E quando eu acho que se houver um projeto para vencer no Benfica, um projeto que não seja de negócio, um projeto que seja desportivo, um projeto que seja de paixão ao Benfica, e que acredito que estas sinergias todas, estes tais 6 milhões de adeptos que há um bocado falávamos antes do programa começar e que verdadeiramente são uma força ímpar, não é em Portugal, em Portugal é ímpar de facto, mas é ímpar quase em toda a Europa. Poucos clubes na Europa têm uma base de adeptos tão grande como o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, a ideia de que o nosso mercado é pequeno e por força dessa rigidez, dessa pequenez do mercado português, nós não podemos ser campeões europeus, é um falso argumento para permitir outros negócios. E eu sempre disse, e para ser coerente tenho que o invocar sempre, que o Benfica tem que ser candidato todos os anos a ser campeão europeu. Eu sei que há pessoas, nomeadamente, que me insultaram, apoiantes declarados e visíveis e importantes de outra lista, nestas eleições, que me insultaram no dia em que eu apresentei a minha candidatura, no dia 30 de julho, dizendo que o Benfica tinha que ser sempre candidato a campeão europeu. Mas é isso que eu penso. E sendo obrigatoriamente, construindo esta equipa para ser candidato a campeão europeu, eu tenho obrigatoriamente, por natureza, que ser hegemónico em Portugal. Por uma razão muito simples, pela dimensão. Agora, hegemónico é, nos anos, como ainda há um bocado falávamos, como diria hoje o Alberto Miguel no seu blog, os anos é que em 17 anos de presidência o Benfica ganhou menos campeonatos que o Futebol Clube do Porto. O Benfica tinha duas ligas dos campeões e o Porto tinha uma quando o atual presidente iniciou funções, e hoje o Porto tem mais 3 títulos europeus do que tinha na altura.
Eu posso lançar-lhe aqui uma questão que nós temos aqui, que encaixa naquilo que está a dizer, que é que falamos então um bocadinho do projeto europeu. Como é que nós conseguimos concorrer contra os barões que aparecem, os sultões que injetam bilhões de euros em clubes que da noite para o dia se transformam em autênticos tubarões? Como é que o Benfica consegue combater essas forças?
Eu vou-lhe explicar um bocadinho, se der algum tempo, esta resposta de algum tempo. Sempre disse, e disse-o internamente, quando era administrador da SAD e depois quando apenas exerci as funções de vice-presidente do Benfica, que eu acho que um dos objetivos do fair play financeiro criado pela UEFA foi não só as preocupações das federações e dos clubes franceses e alemães em relação ao exagero de entradas de capitais estrangeiros em alguns clubes, transformando clubes que não existiam na altura na Europa em grandes clubes, como também, esta é a minha perspectiva, numa tentativa não declarada mas existente dos velhos clubes da Europa de se unirem em função de critérios para impedir novos arrivistas que mudassem de facto o panorama do futebol europeu. Chegados a um determinado momento hoje, não é possível já, em função das regras do fair play financeiro, como sabem, tem determinadas especificidades em relação ao cumprimento de entradas de capital, de crescimentos, etc., com duas exceções, que é formação e construções de parques desportivos, não é possível criar já acontecer aquilo que acontecia no passado. E, portanto, se o fair play financeiro tem a ver com verdade desportiva, por não falsificação ou por não inundar um determinado clube com dinheiro, tem também, na minha perspectiva, disse-o sempre lá dentro do Benfica, e daquilo que vou conhecendo, uma perspectiva também de união dos velhos clubes da Europa para se protegerem, para que não haja mais nada para além da força anterior. E aí é que eu acho que, voltando outra vez um bocadinho à sua pergunta, dizendo que é o seguinte, é que o Benfica é de facto um desses clubes com tradição. O Benfica é de facto um desses clubes respeitado. Em todos os contactos que tive durante 7 anos e 3 meses, tive essa vantagem, durante 7 anos e 3 meses viajei sempre com o Benfica. Salvo erro, falhei em termos nacionais e internacionais 5 jogos, um por falecimento de um familiar e 4 porque, por alguma razão, porque tinha outra coisa coincidente e não fui. Mas, portanto, desses jogos percebi que houve um grande respeito em termos internacionais pelo Benfica, pelo velho Benfica, que se poderá ser com base nessa base de sustentação no novo Benfica. E, portanto, essa é a principal arma, é a grandeza do Benfica, o respeito do Benfica em termos internacionais e a possibilidade que o Benfica tem de voltar a ser grande. Depois tem outro processo, outro problema, que é e aí entraremos na outra questão, que é a construção do Benfica como uma base financeira sólida e forte, e não apostarmos e não vivermos neste engano da alma. Ler biquete, como diria o Camões, em relação àquilo que é o orçamento do Benfica. E aquilo que eu pergunto é o seguinte: o Benfica tem necessidade de ter 105 jogadores? O Benfica tem necessidade de comprar jogadores, assumidamente, que nunca jogarão no Benfica? O Benfica tem necessidade de comprar jogadores por 1 milhão de euros, ou por 2 milhões, ou por 3 milhões, que sabe que nunca jogarão e que são assumidamente feitos ou comprados para fazer negócio no Benfica? O Benfica tem necessidade de comprar 2 jogadores ao Leixões, criando um conflito com o Sporting de Braga, com quem até se estava bem, havia relações pessoais, estou à vontade, relações pessoais entre o presidente do Braga e o presidente do Benfica. Para quê? Para saber que a única instrumento, 2 jogadores que nos terão custado 2 milhões e meio, 3 milhões de euros. Ou seja, se juntarmos as pequenas partes disto tudo, chegaremos a uma conclusão. É que o Benfica tem muita capacidade financeira. O Benfica tem capacidade financeira demais se conseguirmos separar Benfica do negócio. Ainda hoje, o atual presidente do Benfica disse que o Benfica era também negócio. Está enganado. O Benfica é projeto esportivo. O negócio não existe no Benfica. O negócio tem que ser qualquer coisa colateral que pode ser tolerado em função dos grandes objetivos do Benfica. O Benfica não é negócio.
Então, permita-me encaixar aqui mais uma questão, precisamente naquilo que está a dizer, para falar em projeto, é que é um bocadinho do papel do Seixal no Benfica. O Seixal é um meio ou é um fim?
Não, o problema é que hoje o Seixal, para estes senhores que lá estão, é um fim. O Seixal é um bom fornecedor de jogadores para ser vendidos no âmbito da parceria estratégica de maneira a ganhar dinheiro. Reparem-me. Aliás, os senhores também sabem, tão bem como eu, vivemos na era das redes sociais, logo a seguir à venda do Ruben Dias aparece uma fotografia do fim, não é de há 10 anos, de há 5, é do ano passado, tem um ano, em que aparece o festejo dos campeonatos de 2018-2019, em que está o Seixal todo, lembram-se? Todo, uhum. Está Bruno Lage, está João Félix, está Florentino, está Ferro, está Ruben Dias, etc, 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 e falha, e hoje em dia estão todos assim, sendo só um jogador de Ferro que não conta para este treinador, mas que diz que tem 2 centrais e quer ir buscar, ou tem 2 centrais neste momento e quer ir buscar um terceiro, um quarto e um quinto, porque não tem, nem chega nem o que joga na equipa B, nem o que está a suplente e que há 2 anos nos deu o título de campeão nacional. Numa das grandes mudanças introduzidas, se há discutir se foi por força das circunstâncias ou não, por Bruno Lage. O problema é esse, é que o Seixal tem que ser um meio. Um meio, como eu escrevi, se lá forem ver, no texto 91, um meio para fornecer jogadores para a equipa principal do Benfica. Não pode ser um meio para fornecer jogadores para o fulano tal, parceiro estratégico, no dizer do atual presidente do Benfica, vendê-los na primeira oportunidade. João Félix fez 22 jogos na equipa do Benfica, ou 20 ou 21, ou 26, que seja. Isso chega para vendermos um jogador na primeira oportunidade. Podem dizer 120 milhões. Quanto é que o João Félix nos custou, depois de termos recebido 120 milhões, quanto é que nos custou em comissões, em descontos na capital, na 23 Capital, e depois na compra de outros jogadores para substituir João Félix, que pelo menos, eu já nem falo naquilo na inflação que esses jogadores representaram, que eram jogadores que valiam 8 milhões e foram trazidos por 20, eram jogadores que tinham sido oferecidos 3 meses antes por 9 milhões e foram trazidos por 17, eram jogadores que tinham um valor de mercado de 12 milhões ou de 8 milhões e são comprados por 24. Eu não estou a falar disso já sequer, estou a falar daquilo que a estabilidade e o amor à camisola trariam a manutenção desses jogadores. Um projeto esportivo deste tipo tem que ser mantido a 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos em que se tem que ir buscar o empenho desses jogadores para o tal projeto esportivo. E não é possível ter o empenho desses jogadores quando eu tenho ordenados para jogadores que valem 2 ou 3 milhões por ano, tenho ordenados a 600 mil. Sabem porquê? Porque houve jogadores no Benfica, não vou citar os nomes, que tinham ordenados 200 mil e 360 mil, salvo erro. Porquê? Porquê é que não foram aumentados? Jogadores de grande classe e que hoje em dia estão nos grandes clubes europeus. Sabem porquê? Porque o facto de não serem aumentados é o primeiro elemento para esses jogadores quererem sair do Benfica e serem envolvidos na parceria estratégica. E, portanto, o problema é este, é gerar condições para que os jogadores não saiam ou fazer tudo em termos de condições para que eles peçam para sair.
Precisamente, de acordo com aquilo que está a dizer, nós temos aqui uma questão de um patrão nosso, o Ricardo Duarte, que pergunta quais são então as medidas propostas para que o modelo do Benfica deixe de assentar exclusivamente na venda de jogadores e passe a ter uma maior componente focada no sucesso desportivo. Ou seja, como é que nós conseguimos manter, por exemplo, o Ruben Dias durante 8 anos no Benfica? Ou fazer uma carreira inteira, não é?
Bem, vamos uma vida inteira. O problema é precisamente esse. Esse é o grande objetivo da minha gestão e o meu grande objetivo do meu projeto. O problema é este. Eu não quero. Aquilo que eu tenho é menos jogadores. Com isso, menos despesa. Eu já o disse. Eu não vejo nenhuma razão para que o Benfica hoje em dia tenha 105 contratos profissionais ou 109. Até por uma razão muito simples. Todos eles, quem olha, geralmente no futebol as pessoas sabem que o bom pode virar mal, o mal ou razoável nunca fica bom. E, portanto, aquilo que eu tenho muito respeito pelas pessoas e pelos empresários e pela teia de interesses que esses empresários representam. Mas o Benfica não está aqui para fazer negócios, nem para deixar de fazer negócios com ninguém. E, portanto, se eu reduzir o número de atletas, se com base nesse gasto excedentário concentrar nos atletas que preciso, concentrar numa base de 14, 15, 16 jogadores que sejam a base dessa equipa, que consiga ter 4 ou 5 jogadores de outro nível, que me façam essa equipa e que depois vá buscar alguns jogadores que precisa à equipa B, que existe precisamente por causa disso, e que na equipa B tenham potencialidades para entrar na equipa principal, eu estou a diminuir substancialmente o orçamento do Benfica. Qual é um orçamento? Deixe-me só dizer isto, porque é importante, é o seguinte, o Benfica tem um orçamento de cerca de 300 milhões, dos quais 100 milhões são de ganhos de vendas de jogadores. O Benfica hoje está numa situação muito, muito complicada. Por isso é que vendeu o Ruben Dias, porque se não precisasse, se não tivesse, não vendia. Por isso é que o Benfica fez ou utilizou uma conta calcionada de 28 milhões de euros. Por isso é que o Benfica foi buscar um empréstimo obrigacionista de 50 milhões. Por isso é que o Benfica foi buscar 120 milhões de adiantamento de um contrato da NOS que até ao fim só pode receber metade. Façam as contas comigo. O Benfica, tendo um orçamento de 300 milhões, sendo um orçamento normal, 20% de ética, 40% de direitos televisivos e 40% de merchandising, o Benfica hoje não tem bilhética. Num orçamento sem os tais 100 milhões, 200 milhões, não tem bilhética. O Benfica não tem direitos televisivos da União, das taças da Liga dos Campeões e tem metade dos direitos televisivos da Liga Portuguesa, ou seja, de teoricamente 80 milhões, o Benfica está neste momento reduzido a 20 milhões e vamos ver se depois das eleições a ideia deste presidente, se ganhasse as eleições, o que eu acredito que não vai ser possível, o Benfica deixaria de ter esses tais 20 milhões porque ele adiantaria também esse dinheiro para pagar as dívidas que tem. E por último, o Benfica, posso-vos dizer, que a queda que eu acho que existe hoje em dia em termos de merchandising será qualquer coisa entre 50% e 65%. E, portanto, o Benfica tem hoje graves dificuldades. E aquilo que eu não percebo é porque é que não se assumiram essas dificuldades hoje e se continuam a gastar, única e exclusivamente por razões eleitorais, em jogadores que agora se percebe que o treinador não os quer. Esse é que é o problema. O problema é este, é esta ideia de que o presidente manda em função dos interesses do presidente. Última questão, vejam só isto. O administrador, o responsável financeiro do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, disse que este ano não haveria lugar a investimentos em função das dificuldades. O que é que acontece? O Benfica gasta dinheiro como nunca gastou na vida. Eles terão que perceber que isto não tem nada a ver com o interesse do Benfica. E poder-me-ão dizer, mas é que é possível fazer e construir uma equipa sem comprar jogadores deste nível? É muito. Voltem lá para trás. David Luiz, sabem quanto é que custou?
Pois, agora essa questão dava aqui pano para mangas, porque por cada David Luiz temos 10 Leão Canus.
Deixa-me dizer uma coisa, dá pano para mangas. O problema é que o Benfica está como está. O Benfica nos últimos 10 anos ganhou 1.000 milhões de vendas de jogadores. Comprou 400 milhões, tem 600 milhões, deviam lá estar todos. Ou amortização de dívida, é para isso que servem as receitas extraordinárias, ou deviam lá estar. Nem foi amortizada a dívida, a não ser com a antecipação de receitas da NOS, nem foi nem lá estão. E aquilo que eu pergunto é o seguinte: dá pano para mangas? Pois dava, tem toda a razão, dava pano para mangas, mas onde é que está esse dinheiro? E onde é que foram antecipadas as receitas? E porquê é que temos esta situação em que o Benfica está tão bem financeiramente? E porquê é que fomos buscar uma canda ocasionada? E o Benfica está tão bem financeiramente, aliás, somos os campeões da credibilidade. Se calhar nessa credibilidade não estão incluídos os processos judiciais que o Benfica está completamente atuado, mas de qualquer maneira tivemos que vender o Ruben Dias. Ou então podem dizer, não, a gente estamos bem, mas agora quisemos vender o Ruben Dias. O Ruben Dias, que era o capitão dos próximos anos, o jogador que ia ser um elemento fundamental, que ia ter 20 anos de Benfica, que ia ser capitão até ao fim da vida, primeira oportunidade que houve, o Ruben Dias foi vendido. Para quê? Para trocarmos por um jogador de 32 anos, para trocarmos por um jogador que teve a experiência que tem em Portugal e de Balneário de Futebol do Porto,
e para acha que isso é um problema?
Para duvidar se ele era útil ou não à equipa. E eu espero que seja.
Acha que, por exemplo, o caso do Otamendi que referiu, acha que ele tem experiência do Balneário do Futebol do Porto, isso é um problema?
Bem, do Benfica é que não tem.
Não, mas aliás, se acha que um jogador que tenha jogado no Futebol Clube do Porto não tem condições para jogar no Benfica, por exemplo?
Não, para já não houve grande, nunca houve ninguém que tivesse jogado no Futebol Clube do Porto e tivesse isso no Benfica, se me apontar um caso de grande êxito. Depois, é o seguinte, aliás, depois é aquelas declarações, um caso só, mas pode dizer um caso.
Não, quer dizer, de grande êxito para o contexto, por exemplo, os Ovites e Drulovic não foram, para o contexto, não eram
os jogadores. Os Ovites não pode ser bom exemplo.
Rui, para o contexto. Dá-me só aqui a permissão, se o Alex Telles ou o Corona pudessem jogar no Benfica, não aceitavas?
Ouça, vamos lá ver uma coisa. Eu aceito que haja mudanças profissionais, e até lá fora é normal, mas em Portugal não é. Em Portugal, as mudanças do Porto para o Benfica, do Benfica para o Porto, e do Porto para o Sporting, do Benfica para o Sporting, etc., são vistas como traições. São vistas... Eu reparo uma coisa, eu pergunto a cada um dos senhores, e pergunto aos sócios do Benfica. Pergunto-lhes isso aí, pergunto aos senhores. Os senhores, se fossem presidente do Benfica, tomavam esta atitude?
De vender o Ruben Dias?
Não, espera aí, escusa-me, eu não quero que respondam.
Não, mas era só para saber qual era a questão, era de vender o Ruben Dias?
Eu quero é que respondam lá no fundo a consciência que cada um tinha e aquilo que eu pergunto a todos os sócios do Benfica que querem votar, é pergunto-lhes isso. Os senhores são sócios do Benfica, estão apaixonados pelo Benfica, vendiam o Ruben Dias, imaginem que sim. E aquilo que mais queriam comprar entre os milhares de defesas centrais que há no mundo, que podem vir para o Benfica, até por preços inferiores, aquilo que querem é mesmo isto? Aquilo que eu pergunto é isto. É mesmo isto que vocês querem? É isto? É, os senhores vão votar confortavelmente numa pessoa que vende o Ruben Dias e que a contrapartida dessa venda é comprar um jogador com esse que há, em abril se dizia, orgulhoso do Futebol Clube do Porto. Quero que eu lhe diga outra coisa. Aquela ideia, aquela coisa, quero morrer pelo Benfica, vou morrer, eu sei que foi uma frase muito badalada. Mas hoje abro o jornal do Benfica e vejo o Otamendi, quero morrer pelo Benfica. Pedrinho, quero morrer pelo Benfica. Eu dou daqui um conselho ao Departamento de Comunicação do Benfica. Epá, não digam isso a mais ninguém, senão qualquer dia a equipa morre toda. É porque abre-se o jornal e todos aqueles que têm dúvidas, aqueles que os sócios começam a duvidar da qualidade, o Pedrinho jogou o primeiro jogo, já não jogou o segundo. O Otamendi é uma confusão, toda a gente está a dizer mal. A direção de comunicação põe-lhes a mesma frase. O que é que dizem a frase? Quero morrer pelo Benfica. Podiam
Rui.
Morrer, mas podiam, como diria o outro, podiam morrer longe, mas não é o caso.
Rui, temos que avançar, já vamos aqui com...
Já agora, como diria um candidato, ou candidato, aquilo que o meu pai me ensinou é que os jogadores do Benfica são os melhores jogadores do mundo. Os melhores jogadores do mundo. E, portanto, a partir do momento em que enverga a camisola do Benfica, isto está resolvido. Agora, o que eu acho é que estamos a discutir ideias para o Benfica. Estamos a discutir a oportunidade. E toda a gente sabe que o Otamendi veio para o Benfica porque foi imposto. Os senhores não tenham dúvida. Porque o que é que aconteceu? Os senhores estamos aqui a falar, todos na base da amizade e cooperação, todos achamos isto muito engraçado. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu é que tínhamos um parceiro estratégico que terá imposto, porventura, condições ao Benfica que o Benfica não aceitou. E o parceiro estratégico dos últimos anos ganhou milhões de euros connosco e que tem a comunicação social, de alguma maneira, tem sempre umas presenças e pessoas que elogiam os jogadores que valem 60 milhões, que valem 70 e depois vai saber e não conseguem sair por esse preço, ou se conseguem por si, são com operações cruzadas. E nessa altura passou a trabalhar com o nosso principal adversário. E quando a gente tinha os jogadores todos desse mesmo empresário para colocar no mercado, o que é que aconteceu? Ele veio aqui dizer, como quem diz... sou eu que mando em ti, e como sou eu que mando em ti, presidente do Benfica, eu vou vender quem eu quero e não quem tu me pedes. E a única maneira de eu te arranjar dinheiro para aquilo, para as dificuldades que tu tens, para o próximo ano, é vender-te o Ruben Dias. E o Ruben Dias foi vendido. E mais ainda, e para te vender o Ruben Dias, eu não sei se foi isto que aconteceu, mas terá porventura sido esta a conversa, de forma resumida, para te vender o Ruben Dias ainda vais levar um jogador que vai sair do Manchester City, possivelmente daqui a um ano, a custo zero, mas eu vou ganhar 15 milhões e vou-te meter aí 15 milhões. Este é o Benfica hoje. E aquilo que eu pergunto é, este Benfica que os sócios querem? É este o Benfica que querem... E é por isso que quando dizem que o Benfica não é negócio, o Benfica não é negócio nesta perspectiva. O Benfica não é negócio nesta ideia. Está a ver? Estão a ver? O Benfica não é negócio nesta ideia. O Benfica não é... O Benfica é muito maior do que os interesses de um empresário. O Benfica é muito maior que os interesses do mercado. O Benfica não se pode subjugar, mesmo em, sentido, em qualquer dificuldade, a quem está, única e simplesmente, a ganhar dinheiro connosco. Eu respeito. É a função desse senhor, é a função dos empresários. Agora, uma pessoa, em cada negócio que eu faço, eu tenho que dar 10%. O Ruben Dias foi, e andávamos nós a rir-nos dos 25% que o Porto pagava para pôr um jogador no estrangeiro, e nós pagamos 5 milhões mais em 70 milhões, gastamos 20 e tal milhões por causa da venda de um jogador.
Muito bem.
Isto é um negócio.
Vamos...
Continuem a votar.
Vamos passar aqui ao próximo...
Rui, vamos
passar então... a bola aqui ao João para as modalidades.
Vamos aqui então falar um bocadinho de Benfica Eclético, que é um dos pilares estratégicos do seu programa. E a pergunta inicial que lhe fazia era qual será a estrutura de gestão para as modalidades, quer de pavilhão, quer extra-pavilhão?
Tenho pessoas na minha lista que apresentarei, responsáveis... na direção, pelas modalidades amadoras, e trarei também especialistas, pessoas que acompanham as modalidades amadoras em relação a cada uma delas. Cada uma terá uma gestão independente, serão enquadradas por um gestor, mas o único objetivo que eu tenho é que o Benfica tem que ser obrigatoriamente campeão europeu ou candidato a campeão europeu permanentemente em duas das modalidades, hóquei em patins e futsal. Depois o Benfica tem que ter prestações europeias em determinadas modalidades, nas modalidades que têm vôlei, handball e basquetebol. Cada um com o seu enquadramento diferente. E depois manter, possivelmente, com a pessoa da Ana Oliveira, que é uma pessoa que eu respeito imenso, o projeto europeu. Muito, 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 muito bem enquadrado. Para além disso, também, aquilo que importa agora referir, o tal futebol feminino. Eu acho que o Benfica, temos esta vantagem, o Benfica está no começo, o Benfica vai acompanhar o começo em termos europeus praticamente do futebol feminino, o Benfica tem a obrigação também aí de ser candidato a um título europeu. Não podemos andar, digo uma coisa, o ano passado chocou-me ver o investimento feito pelo Benfica. E a maneira como o Benfica não reagiu, não fez um comunicado, não disse nada, quando a Federação Portuguesa de Futebol decidiu cancelar e acabar com o campeonato de futebol feminino sem apuramento de campeão. O Benfica, pelo menos, devia sim surgir. Agora, o problema é que este cruzamento, há um bocado, presumo que vamos falar do associativismo e desse envolvimento de federação, etc, etc. Mas este silêncio ensurdecedor, esta guerra permanente do Benfica ao lado da Federação contra a Liga e... de silêncio total a tudo aquilo que a Federação faz, porque a Federação está enquadrada no mesmo bloco geoestratégico. Isto parece já a Guerra dos Tronos, parece já a guerra do antigamente, com a Cortina de Ferro, com o Bloco de Leste e o Bloco Ocidental, o Bloco pró-americano e pró-soviético, em função de determinadas guerras, são as guerras da Alcrim e Manjerona. E o que é que eu vejo? O Benfica, em vez de ter iniciativa e autonomia estratégica e autonomia de interesses, o Benfica é subserviente em relação aos interesses em jogo. O Benfica não tem nenhuma estratégia. Como diria, sei lá, não quero repetir muito, mas Churchill dizia um bocadinho isso em relação aos países. Ele dizia, um país como a Inglaterra não tem aliados permanentes, tem interesses permanentes. O Benfica não pode ter aliados permanentes porque eles estão alinhados com determinada pessoa ou com determinado interesse ou com determinada posição. O Benfica não pode ter aliados permanentes. O Benfica tem interesses permanentes. E os interesses do Benfica têm que ser defendidos, quer eles sejam contra a Federação ou contra a Liga. Eu não defendo nenhuma parceria estratégica também em termos institucionais com a Liga ou com a Federação. Defende a autonomia estratégica, a autonomia de valores, a autonomia de princípios, a autonomia de projeto. Oh, e o problema é que o Benfica hoje está alinhado com uma das partes do problema, ou qualquer que ele seja, não lhe quero dizer, e é subserviente, mesmo em função de interesses, e presta-se a coisas tão ridículas como aqueles, como aquela triste cena da reunião da Liga, em que se atacou o presidente da Liga porque ele não anunciou que tinha uns milhões de euros para as equipas B, e depois foi obrigado a recuar, porque em função de qualquer notícia que terá aparecido no jornal, dizendo que até era muito engraçado ir ao Porto a almoçar. Pois eu, como presidente do Benfica, continuo a achar que a Liga deve ter a sua sede em Lisboa.
Mas voltando aqui ao tema modalidades...
A cedência que houve na altura... ao Futebol Clube do Porto e ao Boa Vista para levar a sede da Liga para o Porto, custou-nos muito. Em Lisboa as coisas são independentes, no Porto, de facto, porque é que uma liga, que é uma liga nacional, tem que ter a sua sede no Porto? Por uma razão muito simples, porque na altura, infelizmente, houve um conjunto de interesses a que o Benfica se teve. E aquilo que eu hoje quero, eu não sei se vai ser possível, nos meus dois mandatos, não farei mais, também esse compromisso, trazer a Liga para Lisboa, mas farei disso também um ponto assente. Por uma razão muito simples, porque eu continuo a mover-me por valores, não tenho interesses. Vou em função de valores, portanto ninguém me verá, olha, ninguém me verá em ver um jogo ao Dragão e ficar escondido no balneário. Ninguém me verá...
Rui, mas vais voltar aqui ao tema modalidades.
Ter medo de enfrentar os adeptos dos outros clubes. Por uma razão muito simples, porque aquilo que me pode dar mais orgulho e me ter mais dignidade em termos de função presidencial é representar o Benfica, mesmo nos momentos, nas situações e nos ambientes mais difíceis. Ficar a ver o jogo no balneário, fazendo de conta que está muito empenhado e muito apoiando os jogadores, digo-lhe uma coisa, não é digno de ser presidente do Benfica. O presidente do Benfica é alguém que tem capacidade de enfrentar, não tem medo e não foge da realidade. Eu sei que quando estamos com muita gente atrás é fácil. O problema é andar sozinho. Também sei por causa disso que a tese da conflitualidade em determinados momentos não é sugerida ou seguida no Benfica. Defendi muito isto, defendi muitas vezes que o Benfica deveria servir em determinado momento, não deveria ter medo da conflitualidade com outros poderes do futebol português. Sabem o que é que me diziam? Diziam-me que não era, porque o Benfica era em conflitualidade. Perdia sempre com o Porto. E o Benfica que não fosse conflituoso. Ganhávamos.
Rui, já vamos ter a oportunidade de desenvolver mais essa ideia. Já vamos ter a oportunidade de desenvolver.
Querem jantar ao Porto com os amigos e estarem à vontade e dizerem que são os gajos porreiros e que são uns gajos extraordinários. E são todos cidadãos bem comportados e que há uns malucos lá que apareceram na televisão a defender a conflitualidade com o Porto. Quando o contrário, como eu sei de experiência própria, é verdadeiramente contrário. Mas não é só na rua, é no próprio âmbito camarote presidencial das Antas ou do Dragão. E aí sim, porque sabem alguns colegas meus que estiveram lá e que ouviram e que viram. Certo. Mas isso aí é uma coisa irrelevante. Isso aí é para os dirigentes que julgam que são adeptos serem
insultados. Mas nós já vamos lá e já vai ter tempo para desenvolver essa ideia também.
Deixa-me responder, só que é nas respostas curtas.
É que estamos na questão das modalidades para já. Já iremos a esse tema a seguir. Para ficar claro, vai ter um ou dois presidentes como é atualmente o Benfica? Nas modalidades?
Não, vou ter um. Aliás, eu faço questão e digo isso no programa, que irei a todos os jogos das modalidades. Ah, está-me a falar dos dois vice-presidentes.
Sim, na vice-presidência.
Só um.
Okay.
Só um, e digo-lhe uma coisa, lamento que as pessoas envolvidas, as três, pelo menos, uma delas eu tenho, sou amigo há muitos anos desde o tempo da faculdade, embora ele seja mais velho do que eu, sou amigo desde o tempo da faculdade, coincidimos na faculdade, com o Dr. Domingos Almeida, por quem tenho um grande respeito, independentemente das diferenças, grande respeito. Em termos de caráter, em termos de valores, em termos de princípios, em termos de educação, tudo, e até em termos de benfiquismo, inquestionável, lamento é que um conjunto de interesses tenha levado a que as modalidades amadoras sejam cada vez mais, que começou por ser o projeto olímpico de um lado e as modalidades amadoras do outro, e as modalidades amadoras tenham sido invadidas pelas competências do projeto olímpico, E o inverso não tenha sido, e portanto aquilo hoje em dia.
Que da Amadora já não tem nada.
À conta disso,
não é,
o Benfica vai se prejudicando. À conta disso, o Benfica vai tendo cada vez menos importância nas modalidades.
Rui, só aqui uma questão. No seu programa diz que o último orçamento não vai de encontro à vontade dos sócios porque há um desinvestimento verificado nas modalidades. O Rui pensa aumentar o orçamento das modalidades quando chegar à presidência, mesmo neste contexto de incerteza e da pandemia?
Vamos lá ver, penso, a pandemia é tudo relativo, se acharmos que a pandemia vai dar 4 anos, o problema é que tudo tem um fim e a pandemia também vai ter mais tarde ou mais cedo. Aquilo que eu defendo é, e escrevi isso ainda antes, ainda em função de antes de ter apresentado outra medida, já lá vou falar sobre ela, é que o problema é o aumento do orçamento para as modalidades. Repara uma coisa, ao mesmo tempo que se dizia que não havia dinheiro para as modalidades e que se cortava 50%, aliás, de forma enganosa, porque a base da diminuição do orçamento do Benfica teve a ver com um hipotético acordo com os outros clubes, nomeadamente com o Sporting e com o Porto, dos quais comigo não haverá acordos possíveis em relação a qualquer matéria, a não ser matérias que seja obrigado a acordar em função dos interesses daquilo que foi imperativo legal, fique bem claro. Eu não estou aqui para ser nem defender a indústria do futebol naquilo que tiver a ver com os interesses do Benfica, estou aqui para defender os interesses do Benfica. Sou presidente e serei presidente do Sporting Benfica, não serei um parceiro de ninguém para defender ninguém, a não ser os interesses do Benfica. Mas aquilo que aconteceu é que, com base nesse orçamento, aquilo que nos disseram, aquilo que vieram, é que teria havido acordos que inviabilizaram ou que dificultaram essa mesma... que permitiram essa diminuição do orçamento. Sabem o que é que aconteceu? O Benfica diminuiu o orçamento. Outros clubes aumentaram o orçamento e investiram de maneira a que ficassem à nossa frente em algumas modalidades. Ponto 1. Não admito isso. Ponto 2. Crescer em termos de orçamentos. E por causa disso, fez esta quinta-feira, ou fez hoje, 8 dias, que apresentei uma medida, que é um cartão, que libertará num primeiro ano cerca de 1,5 milhão de euros e depois em velocidade de cruzeiro cerca de 5 milhões de euros. E esses 5 milhões de euros por ano, por utilização de um cartão dos sócios, dos adeptos e dos simpatizantes do Benfica, que é um cartão normal, com todas as operações bancárias, mas cuja taxa de utilização reverterá para o Sporting do Benfica, não envolverá nenhum custo, não envolverá nenhum risco, não envolverá nada de negativo para o Sporting do Benfica, só trará receita adicional para o Benfica, e essa receita adicional, entre 1,5 milhão no primeiro ano e 5 milhões em velocidade de cruzeiro, será exclusivamente aplicada nas modalidades amadoras e no financiamento e no apoio às casas do Benfica, independentemente da sua realidade e também tendo em consideração as suas dificuldades. Porquê? Porque entendo que também aqui deve ser importante que o dinheiro do futebol sustente única e exclusivamente o futebol, mas que criemos dinheiro dentro do negócio abrangente do Sporting Benfica para canalizar para o futebol, quando hoje verdadeiramente é o contrário. Temos uma máquina pesadíssima que a única coisa que se preocupa é gerar dinheiro no futebol para tirar para várias valências, nomeadamente para as modalidades amadoras. Aquilo que eu aqui quero é dinheiro do futebol única e exclusivamente para o futebol, dinheiro do negócio, se possível, ainda canalizado para o futebol, e não aquilo que se tem passado nos últimos anos, que é o dinheiro do futebol, ser desnatado em várias realidades que não acrescentam valor ao futebol do Benfica, mas que também não trazem grande valor, a não ser um ou outro título que vamos conquistando nos últimos anos.
Rui, há outra medida que fala numa rede de scouting. Como é que vai implementar isso?
Normalmente com uma rede de scouting, como a rede de scouting tem sido implementada em termos do Benfica. O que eu não, por exemplo, não meterei na rede de scouting do Benfica são pessoas que trabalharam noutros clubes e que hoje em dia têm grandes preponderâncias na América Latina, por exemplo. Não tenho.
Eu falo nas modalidades. Estamos a falar nas modalidades.
Estava a falar das modalidades.
Sim, sim.
Por uma razão muito simples, porque... estava a falar das modalidades, ainda das modalidades. Por uma razão muito simples, porque o projeto, verdadeiramente, que o Benfica tem, não é um projeto de scouting, não é um projeto de trazer os melhores também nas modalidades amadoras, mas é um projeto megalómano que vai criar um elefante branco no Benfica, que é um projeto do tal Centro de Alto Rendimento, que não se percebe bem o que é um projeto que estará orçamentado em cerca de 30 milhões de euros, do qual eu discordo e do qual não farei. E vou-vos explicar muito sucintamente porque é que não farei assento de alto rendimento. Porque o Benfica, na altura, eu posso ter na formação a aproveitar alguns jogadores para a equipa principal. E os outros jogadores posso colocá-los no mercado, havendo mercado para os jogadores de futebol. Aquilo que eu vos pergunto é o seguinte. Eu tendo um centro de alto rendimento para uma, duas, três modalidades, até na loucura total, já ouvi dizer que o centro de alto rendimento era para atletismo e para rugby, ou para atletismo e para não sei quê. Portanto, mas presumindo que o centro de alto rendimento é para as modalidades, normalmente idas de pavilhão, aquilo que eu pergunto é o seguinte: haverá mercado em Portugal para eu ter uma formação contínua, gastar milhões e milhões de por ano e depois colocar esses jogadores em algum lado que não seja na equipa principal do Benfica? Tenho dois custos com isso. É que tenho um custo que é o custo da formação e depois tenho um custo esportivo que é todos os jogadores que por uma pequena margem ou por uma pequena diferença não integram a equipa principal do Benfica, vão engrossar no dia em que eu os liberte os outros clubes que vêm competir comigo. E, portanto, ao cometer esse erro, eu estou a cometer dois erros. O primeiro é um erro de gasto e de onerar o orçamento do Benfica com uma coisa monstruosa, com um verdadeiro elefante branco, que eu compreendo esta paixão pela construção civil que existe hoje em dia no Benfica, mas não é, o Benfica não é uma empresa de construção civil. O Benfica não é uma empresa de parcerias estratégicas, muito menos nem com empresários, quaisquer que eles sejam, nem com construtores civis, nem com empresários de jogadores. E, portanto, e nesse sentido, o Benfica tem que ir buscar os melhores. E os melhores, em princípio, nesta situação, fazem scouting. Podem dizer, ah, mas o scouting nas modalidades amadoras é fácil, porque é perceptível. Muito bem, será fácil. Mas então porquê é que não foi feito até agora? Porquê é que o Benfica, de alguma maneira, em relação aos jogadores do... Ouça, querem exemplos mais concretos. A equipa aqui ao nosso vizinho ao lado não tinha voleibol, criou uma equipa de voleibol, é campeã nacional. A equipa do nosso vizinho não tinha hóquei há não sei quantos anos, criou uma equipa de hóquei, passado 2 ou 3 anos, é campeão nacional. Ouça, e aquilo que eu vos pergunto é isto que os senhores querem? Acham que isto é um projeto esportivo? Ou isto é um projeto de degradação? Sabe qual é o principal empenho? Como se diz, há uma frase portuguesa que é a vista do senhor faz crescer a seara. E aquilo que eu digo no programa também, e aquilo que eu proponho, e aquilo que eu fiz muitas vezes como dirigente do Benfica, eu tinha a minha responsabilidade ao hóquei e ao hóquei de vez em quando. Mas aquilo que eu proponho como presidente é que serei um presidente presente nas modalidades de pavilhão. Não vou lá só nos jogos em que tenho a garantia que vou ganhar, nem irei lá só nas finais e muitas vezes, poucas vezes nas finais, porque, desculpa, como já não fui nas outras, também não vou nas finais. Eu serei um presidente do Sport Lisboa Benfica, não serei um presidente do futebol do Sport Lisboa Benfica, nem serei o presidente que andarei de fato treino no Seixal. Eu serei um presidente que acompanharei as modalidades amadoras do Benfica. E é por causa disso, quando me perguntavam um dia destes qual era a primeira medida que eu faria como presidente do Benfica, sabem o que é que eu disse? Cumprimentar todos os jogadores do Benfica, de todos os escalões, de todas as modalidades. Porque acho que tanto jogador do Benfica, tanto representa o Benfica e tanto tem que sentir camisola do Benfica, os iniciados do hockey patins, ou os juvenis do handball, ou os júniores do basquete, como a equipa sénior do futebol. E, portanto, a minha aposta, a minha decisão, é que todas as equipas do Benfica, desde que enverguem a camisola do Benfica, desde que tenham o emblema do Benfica ao peito, são dignas, tão dignas umas como as outras. Há umas que têm mais exposição pública e mais exposição mediática em termos daquilo que se quer, em termos de visibilidade na televisão, mas são todas do Benfica. O Benfica, como sabem, é grande em função do ecletismo. O Benfica é grande por causa dessas modalidades. E eu próprio, não me canso de repetir, para acabar esta resposta.
Sim, sim, sim.
Quando era miúdo no Porto, a minha integração, a minha interação com o Benfica, essencialmente, 90% não era com os jogos de futebol, que havia 15 em 15 dias, quando havia, não é? Nos jogos do Norte, era com as modalidades amadoras, era ir ver o hóquei, era ir ver o handball, era ir ver o basquete, era ir ver o rugby, era ir ver uma coisa que os senhores já nem sabem o que é hóquei em campo, ou ir ver uma coisa que os senhores nem sabem que existiram, que é ver handball de 11, eu disse. Eu fui muitas vezes à Constituição ver handball de 11 Benfica-Porto. Eu fui muitas vezes ao Infante Sagres, eu fui muitas vezes ao Ramaldense ver o hóquei em campo Benfica-Ramaldense. Eu fui, andei por ali ver o que dublem o Benfica em rugby, etc, etc. Porque a integração do Benfica, de quem não é de Lisboa, fazia-se nesse tempo através das modalidades amadoras. Como se há de fazer, já agora para acabar, na minha presidência, nos meus mandatos, no mandato da minha equipa, pelo ciclismo.
Ei, Rui, temos aqui só uma última pergunta sobre o ciclismo, que é do nosso patrono Tiago Marques, que pergunta: em que condições pretende fazer o ciclismo, sabendo que é um desporto rodeado de tanta suspeição?
Suspeição há em todo lado, então se houvesse suspeição não fazíamos nada, não é? A minha experiência no futebol, a minha experiência pessoal, e digo máxima, nomeadamente em 1997, quando fui candidato com o professor Luís Tadeu, a vice-presidente para o futebol, percebi que havia a possibilidade de no futebol haver gente séria. E há a possibilidade de ser sério no futebol, há a possibilidade de ser sério no desporto e,
Rui, eu penso que o Tiago Marques, quando está a falar disto, é a falar das questões do doping.
Eu sei, claro, não, mas esquece, mas para uma coisa, por aí, então também há doping no futebol, também há corrupção no futebol, também há compras de várias coisas no futebol, também há atentados à verdade esportiva, resultados combinados, então às tantas fechávamos isto tudo. O problema é o seguinte, o problema é que temos que ser exigentes com nós mesmos. É verdade que há esse risco, é verdade que o Benfica tem que ser cautelar, mas se for por aí, então acabamos com o desporto todo, porque se há suspeitas em relação a tudo, suspeitas em relação a toda a atividade. Aquilo que eu farei é que serei exigente nessa matéria, como aliás serei exigente também num conjunto de matérias. Por exemplo, eu proponho que haja, já falei sobre isso, que haja um acompanhamento pelos sócios que desejarem das transferências e do dinheiro das transferências, até de pagamento de percentagens, etc, etc. Para quê? Para que as pessoas se sintam confortáveis, para que não se sintam com dúvidas em relação a qualquer outra coisa, para que não haja especulação.
Rui, essa era
Em relação ao ciclismo, como é evidente, aquilo que me diz é o seguinte: há doping? Há. É evidente que há. Não é possível haver equipas sem doping? Eu acredito que sim.
É isso, Rui, mas em que moldes
pretende fazer? Olha, é impossível, porque não há nenhuma equipa, não há nenhum ciclista que não utilize doping, mas aí, aí tenho eu que rever os meus critérios em relação à seriedade.
Rui, mas a pergunta é, em que moldes pretende fazer regressar o ciclismo?
Pretende arranjar uma equipa que
o patrocínio faça... e estar no World Tour, só a nível nacional?
Eu acho que o ciclismo é muito fácil. O Benfica é grande porque eu conto sempre essa história desde 1927, a primeira volta a Portugal, quando o Benfica não ganhou a volta a Portugal, quem ganhou foi um ciclista do Carcavelinhos, o Benfica sabe que ganhou uma só etapa, e cada vez que chegavam a essa mesma etapa, é a primeira grande sinal de grandeza do Benfica em termos nacionais, as pessoas iam ter é com os ciclistas do Benfica, não iam ter com os outros ciclistas. E portanto, essa é a primeira coisa, houve outras, e depois o ciclismo fez muito pelo Benfica quando ainda não havia o mediatismo que existe hoje. O que é que eu pretendo? Eu, quando fui vice-presidente do Benfica, tive dois contactos de empresas que estavam dispostas a associar-se ao Benfica, utilizando toda a capacidade, todo o investimento e o Benfica lucrando com isso. Eu acho que isso é perfeitamente possível retomar. Na altura propus isso duas vezes em plenário em direção, como também falei duas vezes do futebol feminino, que na altura não foi acolhido, respeitei a maioria, respeitei a vontade do presidente, dizendo que não queria, para depois mais tarde o querer, em função de outros interesses e de outras pressões da própria, presumo, da própria Federação de Futebol, e já agora digo muito bem, porque eu acho que o futebol feminino será um dos próximos grandes itens de desenvolvimento, grandes estados de desenvolvimento do desporto, nomeadamente o futebol. E pela sua natureza, poderemos discutir isso, poderemos discutir os interesses todos e aquilo que envolve. Mas o ciclismo, eu tive duas vezes essa proposta.
Rui, eram duas empresas portuguesas ou estrangeiras?
Duas empresas portuguesas.
Ok, e acha que isso podia levar o Benfica
ou mais altos patamares internacionais?
Não,
competir numa volta à França, por exemplo?
Não, vamos lá ver uma coisa. São dois momentos. Primeiro, temos que introduzir o ciclismo e ganhar a experiência e depois avançar para isso. E eu defendo, também já o escrevi na altura, se quiserem, posso ir buscar artigos, que o Benfica não pode ter, por exemplo, nas camisolas do Benfica, qualquer marca que não seja de grande dimensão internacional. Ou criar uma marca de dimensão internacional, ou ter uma marca de dimensão internacional. Falaremos sobre isso, se quiserem, sobre outra matéria. E, portanto, também no ciclismo, não sou incoerente, admito que o Benfica, como é evidente, depois de um período de transição, de um período de crescimento, que será um período de um ou dois anos, se a balança ter um patrocínio em termos internacionais, que seja capaz de criar uma grande marca internacional. Agora, o que é que eu quero? O que eu quero é o seguinte, ao contrário das outras marcas em que eu no futebol posso ter um veicular através da equipa de futebol, uma marca internacional através do Benfica, estou à vontade porque fui eu que liderei a delegação do Benfica, que foi pela primeira vez aos Emirados Árabes Unidos iniciar, dar o pontapé de saída para aquilo que veio a ser o patrocínio da Emirates. Fui eu que durante meses falei sozinho, na altura, penso que não cometo nenhuma inconfidência, não ao Benfica, mas em relação ao senhor embaixador na altura dos Emirados Árabes Unidos, que fui mantendo conversações, falando, e fui eu que fui anunciando o interesse do Benfica, desenvolvendo o interesse do Benfica, trocando reuniões, falando muitas vezes com ele e muitas vezes à Embaixada dos Emirados, para que acabasse nisto? Ou sei, não estou, não terá sido por mim, depois teve outras pessoas com muito mais empenho que concretizaram este negócio, e certamente depois apareceram todas as fotografias e todos a dizer que foram eles que ganharam, e ainda bem para o Benfica. E portanto, essa minha experiência também, essa minha vivência dentro desse mundo, me permitirá ter numa primeira fase uma equipa portuguesa, ou então, se for o caso, uma marca internacional que permita ao Benfica ter exposição em termos internacionais. Benfica mais uma marca que seja vencedora em Portugal, hegemónica em Portugal e competir lá fora, sem dúvida.
Rui,
volta à França. Já
aqui...
agora só uma coisa.
Diga.
A volta à França, como sabe, não é uma coisa fácil de entrar. Não é? Os senhores parece que a volta à França é chegar lá, mandar uma carta para lá e eles te mandam entrar. Tem determinados pressupostos,
nós, quando falamos,
regras,
falamos de
determinados
volta à
números cláusulos em relação às equipas.
Sim, mas se calhar com um parceiro como a Emirates, se calhar conseguimos. Era essa a nossa pergunta, era no sentido, se tivéssemos um parceiro, por exemplo, como
a
Emirates...
Mas tínhamos... o meu medo, mas vamos lá ver uma coisa, os senhores estão preocupados em estender o patrocínio à Emirates, sabe qual é que vai...
Estou a dar um exemplo.
Não, mas ouça, muito bem, mas sabe qual é que vai ser uma das grandes preocupações da próxima direção? É que a Emirates não saia do futebol.
Pois.
Essa é que é uma das grandes preocupações que eu tenho como benfiquista, é que a Emirates não saia do futebol.
Oh, Rui, nós temos aqui mais uma pergunta do patrono, Paulo Matias. Qual é a sua posição perante a questão dos direitos de televisão do futebol profissional? É a favor da centralização ou negociação individual?
Já o disse, já o escrevi muitas vezes, já falei dele em várias entrevistas, a favor da centralização. Há muito tempo que sou a favor da centralização. Porquê? Porque eu acho que a centralização será inevitável. A centralização dos direitos televisivos aconteceu em todos os países. Últimos dos quais, países onde aconteceu em Itália e em Espanha. Sabem como? Por decisões do governamental. Salvo erro, em 2007 e 2014, ou 2009 e 2014, 2009 ou 2007 em Espanha, não tenho aqui bem presentes as datas, e depois 2014 ou 2015, perdão, em Itália, e 2014 ou 2015 em Espanha, a centralização dos direitos televisivos aconteceu por decisão judicial, por decreto governamental. E eu não quero que isso em Portugal aconteça. E como não quero que isso aconteça, quero que seja o Benfica a liderar esse processo de centralização dos direitos esportivos. Por uma razão muito simples. Porque se for o Benfica a liderar com o principal clube português, eu estabelecerei os critérios para essa centralização. Primeiro critério, não diminuição dos resultados financeiros em relação a cada patrocínio. Segundo, introdução de critérios que têm a ver com títulos ganhos, têm a ver com audiências de televisão, têm a ver com número de sócios, têm a ver com apoio popular, têm a ver com sondagens que me deem quantos são os adeptos de um clube e de outro. Tudo isso tem fundamento. Querem um exemplo concreto? Se eu tratar de igual maneira um clube que tem 5 milhões em Portugal e um clube que tem 2 milhões em Portugal, que é para isso que outros clubes se preparam e que outras entidades portuguesas se preparam para fazer, eu estou a prejudicar o Benfica. E porquê que o Benfica não toma essa dianteira? Querem outro exemplo? Se eu considerar os títulos de campeão europeu, o Benfica tem 2 e há outro clube português que tem 2. Mas se eu considerar só os títulos de campeão europeu nos últimos 50 anos, por exemplo, o Benfica não tem nenhum. E os outros têm mais pontos sobre isso. São esses pequenos critérios, e poderei estar aqui a noite toda a repetir, que o Benfica se deveria preocupar em defender os interesses. E agora perguntam-me vocês, não é? Como diria o Herman José, que dava-me um jeito, porque eu estou sozinho, geralmente, se eu trouxesse para aqui uma pessoa que dissesse umas coisas engraçadas, tinha mais audiência. Perguntam-me vocês, porquê é que o Benfica não faz esta, porquê é que o Benfica não tem esta preocupação? Porquê é que o Benfica não começa a liderança da centralização dos direitos televisivos? Sabem porquê? Porque o Benfica não tem interesse nisso. Porque os direitos televisivos portugueses permitem desantecipação de receitas. Permite que o Benfica tenha cláusulas que não executa em relação ao aumento de receitas. Permite que o Benfica neste momento tenha 240 milhões para cobrar até ao fim de 2026 e neste momento já tenha recebido 120 milhões e o meu medo é que se estes senhores lá continuassem, iriam executar esses 120 milhões no dia seguinte a serem eleitos.
Rui, espero que não aconteça. Estamos aqui a falar de milhões, o Benfica...
Mas deixe-me só dizer uma coisa. E por isso é que propõem uma coisa completamente estapafúrdia, que é a divisão entre os clubes portugueses das receitas da Liga dos Campeões. Como se isto fosse possível. Sabem porquê? Porque essas têm determinadas regras de utilização, não podem ser antecipadas, nem podem ser dadas em pagamento. E, portanto, isso é que é verdadeiramente um crime de lesa pátria ao Benfica. Aquilo que os senhores estão a fazer e não liderarem a centralização dos direitos, que vai ser uma realidade, por interesses pessoais que não têm nada a ver com os interesses do Benfica, por dificuldades, possivelmente, ou por operações financeiras que fizeram, por operações de desconto que fizeram, que não têm nada a ver com os interesses do Benfica. E é por isso que quem lá está diz que só tem a centralização dos direitos em 2026. E é por isso que algumas das candidaturas vêm dizer que não interessa falar em centralização de direitos, porque isto é só uma coisa para 2028. Não é. Porque o que eu acho é que algumas destes interessados que andam por aqui fazer de conta que são candidatos têm interesses em relação e não podem dizer mal de algumas. Eu digo, eu não quero voltar ao tempo do Olivete Sporto. E aquilo que eu pergunto a todos os outros candidatos, escusam de se esconder a dizer que não é o tempo, que não é agora o tempo, como já havia em determinados programas. Não, é o tempo de dizer eu não quero voltar ao Olivete Sportes, porque o Olivete Sportes, enquanto o Benfica rompeu com o Olivete Sportes e passou a ter os jogos na BTV, na Benfica TV, o Benfica ganhou 4 campeonatos seguidos. E desde os 7 campeonatos só perdeu 2 campeonatos nos últimos anos por manifesta incompetência do Benfica. Manifesta incompetência do Benfica, contra uma equipa internacional do Benfica consegue perder 2 campeonatos. E, portanto, eu não me esqueço que essa decisão, pela qual eu lutei muito, fui sozinho no princípio. No princípio estava sozinho. No princípio vinha para a televisão e dizia que era contra a assinatura, contra a renovação dos direitos com o Olivete Sportes. Achavam que era um louco. Inclusive lá dentro. E disseram-me, avisaram, é a tua posição. Se saberás tirar as consequências disso. E eu sabia tirar as consequências disso. Felizmente foi a posição que ganhou. Sabem o que é que aconteceu? Na altura também estava sozinho. O Benfica em 7 campeonatos ganhou 5. Sabem porquê? Porque eu não quero voltar à Liga dos Esportes. Eu não quero voltar à Liga dos Esportes e aquilo que ela poderá significar. Podem dizer, a Liga dos Esportes está falida, está a coisa... Então, vão lá buscar outra coisa qualquer. Não quero voltar a esse tema.
Mas, Rui, mas o Benfica apresenta um lucro há 7 anos consecutivos. Apresenta lucro há 7 anos consecutivos. O que é que propõe para manter ou até melhorar esta situação?
Ouça, o Benfica apresenta lucros já há 7 anos consecutivos com venda de atletas, não é? Com vendas, já dissemos assim, o Benfica deveria ter, neste momento, diminuído em 600 milhões, que são o saldo de resultados extraordinários entre compra de jogadores e venda de jogadores nos últimos 10 anos, significa 600 milhões de euros. O Benfica deveria ter qualquer coisa como traduzido como 600 milhões de euros na sua redução do passivo, que seria, nem seria necessário tanto, e teria que ter excedentes de cerca de 200 milhões, o Benfica não tem. O Benfica apresenta resultados pouco ambiciosos em função daquilo que foram as vendas. Aquilo que eu defendo é o Benfica não é um clube, tem que ser gerido com rigor, tem que ser gerido com transparência, tem que ser gerido com credibilidade, tem que ser gerido com seriedade e tem que ser gerido de acordo com regras específicas. Mas o Benfica não é uma empresa para ser cotada na bolsa e muito menos para ser vendida aos amigos. O Benfica não é uma empresa para ser vendida aos fundos. O Benfica não é uma empresa que amanhã me possam dizer, eu acho que se eu não ganhasse isso aconteceria, havia duas coisas que eu posso, que eu acho que tenho a certeza que é, no dia seguinte iam propor que os administradores da SAP recebessem dinheiro, ponto um, em violação dos estatutos, ou uma alteração dos estatutos para que isso acontecesse, e em segundo lugar, que o Benfica perdesse a maioria no capital social da SAD. Os senhores dir-me-ão, daqui a uns tempos, se isso por acaso acontecesse, o que eu espero que não venha a acontecer para bem do Benfica, seriam as duas primeiras decisões tomadas ou sugeridas a uma Assembleia Geral. E portanto é nesse sentido que eu não quero ir. Não quero ir por aí. O Benfica tem que ser com rigor, com transparência, agora não pode ser uma empresa que apresente lucros para ser vendido e mais, que apresente lucros em função de determinados critérios que têm a ver única e exclusivamente com a venda dos jogadores.
Bom, vamos então avançar agora para a questão mais do associativismo, daquilo que mexe com os adeptos, e começo com uma pergunta um pouco provocadora. Falta benfiquismo no Benfica?
Falta. Sim, falta. É evidente. Ou tem alguma dúvida sobre isso? Falta. Uma razão, porque o modelo é precisamente esse. O modelo é para que, como não há verdadeiramente um grande empenho... Porque, para uma coisa, o problema é o seguinte. A mim o que me faz chorar são as derrotas do Benfica. Meu pai ensinou-me a viver do Benfica. Meu pai morreu há 34 anos, com todo respeito. Morreu em 86, faleceu em 86... Lembro-me dele, tenho as minhas recordações, tenho uma relação com ele. Por exemplo, foi ele que me ensinou tudo aquilo que eu sou do Benfica. Eu não me estou sempre a recordar dele e a ter. E em cada momento concreto, cada vez que preciso, cada vez que estou numa situação frágil, invocar essa situação e ter determinados comportamentos em termos públicos. Os sentimentos são para quem. Não são para exteriorizar, ao fim de tantas vezes, é sempre a mesma coisa. E, portanto, eu não preciso de demonstrar o meu benfiquismo, não preciso andar sempre a bater com a mão no peito a dizer que sou do Benfica. Sou. As pessoas reconhecem-me como tal, não é? Diria alguém, os meus amigos reconhecem-me como tal. E, portanto, agora, que falta benfiquismo? Falta paixão? Sabem porque é que eu quero que todas as pessoas que decidam sejam do Benfica? Por uma razão muito simples. Porque as pessoas que decidem, quando não têm a ver com o Benfica, decidem em função do critério oportunístico daquele momento. Definem em função dos resultados daquele momento, não se preocupam com o futuro do Benfica. Definem em função dos prémios de gestão que podem ter, definem em função dos interesses que possam ter até ao fim do mandato. Quem gosta do Benfica pensa no Benfica em termos perenes, em termos eternos. E portanto, quem gosta do Benfica, nossa, os grandes presidentes do Benfica, Joaquim Ferreira Bocalho, o homem do estádio, que fez o estádio, Borges Coutinho, que é para mim o exemplo máximo de grande dirigente do Benfica, daquilo que eu me revejo e que vejo como grande dizer do Benfica, dissesse assim, já o disse numa entrevista, quando for presidente do Benfica, quem é que me lembra? Lembro-me sempre de dois exemplos daquilo que para mim são relevantes, daquilo que me ensinou meu pai, para ser do Benfica, e daquilo que eu vi no grande presidente do Benfica, que se chama Duarte Borges Coutinho. Serão as minhas duas referências, as duas únicas pessoas em que eu pensarei permanentemente em relação a cada momento. Já o disse, e portanto torno a repeti-lo. Agora, porquê é que falta o Benfica e o Benfica? Porque, nossa, respeito todas as pessoas agora comigo, eu só apresentarei contratarei, neste contratar tem a ver muita paixão, pessoas que sejam do Benfica. E não é pessoas que sejam do Benfica há dois dias ou três. Ainda um dia deste eu ouvi aí uma coisa muito elogiada, um grupo de pensadores do Benfica, em que uma das pessoas tinha se inscrito como sócio no dia anterior para depois aparecer como sócio do Benfica. O problema é que isto é como diz o anúncio, não é? Estava lá o número de sócio tinha dois dias ou três, não é? E nem sequer, pronto, mas aparecia e depois é elogiado como grupo de sócios do Benfica que pensam muito o Benfica. O problema é o seguinte, o problema é as pessoas andarem cá há pouco tempo e julgarem que os outros são parvos. Eu, como diria o outro, eu não me importo, julgo que eu sou, pronto, sou parvo. Chateia-me quando as pessoas acreditam. Vão a ver. E portanto, aparece-nos tudo um grupo muito bonitinho e depois vão ver o número de sócios. Um deles entrou no dia anterior ou dois dias antes, para dizerem que são todos sócios do Benfica. O problema é esse, o problema é que tem que ser sócio do Benfica, mas com alguns anos de sócio. Não é alguém que se inscreveu dois anos antes, ou dois dias antes, ou três dias antes, e vem como sócio do Benfica. Não. O Benfica tem que ser gerido por, dentro desses 5 ou 6 milhões de portugueses, há de certeza gente muito competente. Eu já disse, eu levarei, entendo que com todo o respeito que as pessoas lá estão, já os elegi publicamente, alguns deles, e até muitos deles, e depois entanto vou mudando de opinião. Mas, por exemplo, em relação às pessoas que estão na administração com o Luís Filipe Vieira, como é evidente, termina um ciclo. Eles fazem parte de uma equipa que eu quero substituir. Já disse, eu terei, dentro das minhas escolhas, pessoas com o mesmo trajeto até do Dr. Domingos Soares de Oliveira e, por outro lado, outra pessoa para também colaborar nesse sentido, um ainda presidente executivo de um banco, que estará disponível a vir comigo nessa situação. Os senhores depois verão. E, portanto, é difícil? Não é difícil. E pessoas que são sócios do Benfica há muitos, muitos, muitos anos. Rui, não é preciso. O modelo é sempre o mesmo. É, os eleitos não têm tempo. Como os eleitos não têm tempo, são contratados pessoas que são. E como sou eu que lhes pago os ordenados, sou eu que lhes pago. Qual é o elemento aqui que faltava? É eles não terem relação nenhuma de paixão com o Benfica para não poderem andar a chatear, não poderem ter legitimidade do Benfica acrescida.
Rui, deixa-me pegar na questão dos sócios. Porque há uma questão importante, ligando a outra coisa que tem sido muito criticada, que são os estatutos do Benfica. Fala-se, por exemplo, e pegando aqui numa das perguntas de um dos nossos ouvintes, Jorge Frias, faz sentido que um clube com a história do Benfica mantenha os votos das casas, das filiais. Mas depois também a questão da divisão que é feita atualmente entre um voto, 5 votos. Esta questão precisa de ser pensada, trabalhada. O que é que propõe?
Proponho, leu o meu programa, certamente, e portanto nessa matéria sou bem claro. O que é que eu proponho nessa matéria dos estatutos que tem a ver com legitimidade democrática e vontade dos sócios? Proponho 3 ou 4 coisas que me parecem fundamentais. Primeiro, diminuição do número de anos para ser presidente do Benfica. Não é perceptível que em Portugal se possa ser presidente do país com 35 anos e para ser presidente do Benfica tenha que se ter 43 anos. Primeiro ponto. E estou tanto à vontade quanto em 2010 apresentei uma proposta de alternativos própria que não foi considerada porque era só minha e portanto não correspondia à vontade, digamos, popular. Ponto 2, que defendo, para além da diminuição do número de anos de sócios para ser presidente do Benfica, limitação de mandatos, nomeadamente do presídio. E limitação sem possibilidade de repetir. Eu acho que alguém que tem 2 mandatos, 4 mais 4, se não cumprir, se não quiser, se não for capaz de fazer a obra que se propõe, não merece ser presidente do Benfica. Aquilo que eu me proponho a mim mesmo é fazer tudo aquilo que anunciarei em 8 anos. Se nesses 8 anos não cumprir aquilo que me proponho, não mereci ser presidente do Benfica e, portanto, quero que tenham isso bem explícito. Independentemente dos estatutos serem alterados e passarem a vibrar só a partir do próximo mandato, eu não cumprirei mais de 8 anos à frente do Benfica, 2 mandatos. Terceiro momento que me parece importante. Voto nas eleições, segunda volta entre os dois candidatos mais votados, se à primeira volta um não tiver 50%. Porquê? Isso permite a liberdade e permite que cada projeto, por mais valia ou por menos valia, por mais importância que tenha nos meios ou não tenha, se possa candidatar às eleições. De maneira a que, numa segunda volta, sejam os dois candidatos mais votados, mas que numa primeira volta possa ser ela a expressão total e absoluta da liberdade de pensamento e das vontades que haja no Benfica em relação à construção do Benfica diferente, porque todos somos livres de querer Benfica como o imaginamos. Em relação àquilo que me pergunta, e portanto são três questões fundamentais que me parecem importantes. Também proponho a alteração do número de votos. O voto ponderado do Benfica tem uma razão histórica, que 99,99% das pessoas não sabem, mas tem uma razão histórica, também agora não sendo importante aqui referir isso. Mas sendo essa razão histórica, eu acho que não faz razão de ser uma pessoa com X anos de sócio, com 20, ter 20 votos, e depois com 21 passar a ter 25 ou 50 ou uma coisa assim. E uma pessoa que vive, que é sócio correspondente, paga menos e tem sempre 20 anos até ao fim. Aquilo que eu proponho, enquanto que nas outras matérias sou taxativo e imperativo, a minha vontade é aquela que eu quero e levarei essa vontade a sócios, levarei essa vontade à votação dos sócios, que é a diminuição do número de anos de sócio para ser presidente. Mandatos, dois mandatos, sem possibilidade de voltar a ser presidente do Benfica, que é para não pedir, que é para não arranjar aquela ideia de ser três meses e voltar e evoluir outra vez novas eleições para ser o mesmo. E segunda volta nas eleições para que haja livre expressão de todas as correntes do Benfica. Aqui aquilo que eu proponho no meu programa é que um voto, um ano. Ou seja, uma pessoa que tem 18 anos tem um voto, por exemplo, e uma pessoa que tem 19 anos de sócio passa a ter dois votos, por uma razão muito simples, porque só aos 18 anos é que se pode votar, ou só começará a votar. Mas imagino que tem 18 anos, podem ser sempre 18 anos de sócios, 18 anos, eu tenho, por exemplo, eu comecei, fui sócio a nascer, tenho 20 anos, tenho 20 votos. Uma pessoa que entrou dois anos antes tem dois anos, tem dois votos, e assim simplesmente. Ou seja, um ano de sócio, um voto. É mais razoável. Mas ao contrário daquilo que entendo as outras que querem levar a votos, esta proposta, admito que ela possa ser corrigida, mas quero parecer que é uma proposta razoável. Ou seja, cada ano de fidelidade ao Benfica vale um voto nas eleições. Eu teria 62 votos agora, para o bem e para o mal. O meu filho mais novo teria, o meu filho mais velho teria 29, a minha filha do meio já teria 18 votos, porque já fez 18 anos e já pode votar, o mais pequenino tem 13 anos, olha, só vota daqui a 5 anos, mas é a vida, e portanto,
e que idade
só
é que, vota na que
minha,
idade é que
já não vota em nenhuma das
as
minhas...
casas, as casas têm que idade?
Diga?
E as casas têm que idade?
As casas? As casas, algumas são muito antigas. Para uma coisa.
Não, mas é questão, era uma questão de faz sentido as casas.
Não,
as casas
mas eu respondo de voto. Outra maneira. Eu respondo de outra maneira. Não, não faz sentido as casas terem esses votos no atual sistema. Em que, por exemplo, chega uma casa de 900 pessoas, 900 sócios, e tem 60 sócios do Benfica. Em que a média de sócios do Benfica por cada casa é cerca de 40% no máximo. A ver, em que apenas têm que ser sócios do Benfica, ou presidente da mesa, ou presidente da Assembleia Geral e presidente da Conselho Fiscal. E que eu tenho, não sei quantos, tenho 62 anos de sócios, tenho 50 votos, e uma pessoa que tem um ano de sócio do Benfica pode exercer esse direito de voto. Aquilo que eu quero é que encontremos uma maneira de, sem desvirtuar as casas, mas que valorizemos as casas. Eu não sou contra as casas do Benfica. Eu nem sou contra as casas do Benfica, nem julgo que elas, nem as apelido de braço armado do Presidente para votarem em mim e depois as esqueço.
Rui, mas não acha que o valorizar as casas se deve fazer noutro contexto que não as eleições?
Sim, também é verdade. Mas certo. Ouça, mas não, mesmo porque, assim, qualquer não... que seja a solução, repare uma coisa, qualquer que seja a solução, será a última vez em que as casas terão 50 votos, eu acho que mesmo depois haverá nessa reorganização. Então, à vontade, tenho muito, ao contrário do que as pessoas têm, eu tenho muitas casas a meu favor. E, portanto, agora são as próprias pessoas que entendem que as casas têm que ser valorizadas noutro contexto, têm que ser ajudadas. Repara uma coisa, o Benfica não pode ter casas a fechar com dificuldades económicas e dificuldades financeiras, as grandes casas do Benfica, uma casa média tem um orçamento de 12 mil euros, 17 mil euros, ainda agora tive no fim de semana, visitei 7 ou 8 casas do Benfica no último fim de semana e percebi que os orçamentos são muito pequenos. Sabem quem é que, destas dificuldades, quem é que está a aguentar as casas? Os presidentes. Aquelas pessoas que nós diabolizamos por terem 50 votos, independentemente de serem meus apoiantes ou não serem meus apoiantes, Eu até tive este fim de semana a tal casa de Famalicão que pôs uma circular listas de apoio a Luís Filipe Vieira para subscrever a lista, não me abriu a porta domingo dizendo que não tinha ninguém para abrir a porta. Eu tive que ir falar com as pessoas com um café para um parque da cidade, aliás muito, muito agradável, se querem que vos diga, em Famalicão, com um conjunto de jovens apoiantes, de pessoas, de sócios apoiantes, porque a casa de Famalicão disse, mandou um mail a dizer ou comunicou às pessoas da minha candidatura que não tinham disponibilidade, não tinham ninguém para abrir a porta. É o Benfica que temos hoje em dia. É o Benfica ao serviço do tal braço armado do presidente, mas é de um presidente. E, portanto, isto não é uma instituição democrática que se queira. E eu não estou, e não é por causa disso que quero tirar votos a ninguém, nem entendo que as circunstâncias devam treinar a nossa vontade. É o pior que há, é raciocinar em cima de casos concretos. Deveremos abstrair-nos e generalizarmos para percebermos o que é que queremos do Benfica. E será certamente no diálogo com as casas e na percepção daquilo que as casas vieram, e até exigir critérios objetivos que obriguem também as casas a ter mais um envolvimento, tenho uma ideia, se querem que vos diga, é que o meu grande objetivo, através até do tal cartão de apoio às casas, aquilo que vos falava, casas nas modalidades, façamos um esforço todos para tentar trazer os sócios das casas do Benfica para dentro dos sócios do Benfica. O problema é que hoje em dia, sócio do Benfica, sendo correspondente, paga X por ano, sendo efetivo, paga 12 euros ou 13 euros por ano. O grande problema é que as pessoas que são sócias das casas do Benfica, com entre qualquer coisa, entre 12 euros e 21 ou 27, penso que há uma outra casa que paga 27, pagam 20, normalmente 12, 20, 21, 27, é mais ou menos para estes valores. O problema é que as pessoas têm quase as mesmas regalias. E aquilo que eu tenho que pensar, eu não quero... Não quero anunciar aqui, mas como é evidente, os 300 mil sócios, até porque eles estão quase, neste momento 265 mil, 266 mil, e portanto seria fácil agora prometer os 300 mil sócios. Eu quero ir muito mais além do que isso, mas para isso tenho que andar no caminho, fazer o caminho, para convencer as pessoas a que a ser sócio do Benfica tem que ter regalias. Como? Temos que ser inventivos, temos que ser criativos, temos que ir ao tal cartão que eu defendo, que eu criei.
Desculpe lá, mas porquê é que temos que sempre que associar um compromisso com o clube com uma regalia?
Ouça, vamos lá ver, porque nos tempos de hoje, a mesma razão, porque no meu tempo a única coisa que eu tinha era futebol, eu compreendo que hoje as pessoas, os mais novos, têm vários centros de atenção. E hoje também é um conjunto de circunstâncias em que eu tenho que dar justificação às pessoas. Vamos lá ver uma coisa. Hoje a vida não é fácil. E, portanto, eu tenho que dar... Antigamente havia 50, 60 mil sócios e era já uma coisa muito, muito grande. Hoje a vida não é fácil e, portanto, eu tenho que dar uma relação para além relação de paixão, da relação de empatia, da relação de pertença, do eu transcendental, nós somos, nós pertencemos, do eu kantiano, tenho que dar regalias às pessoas para serem elas próprias também se sentirem motivados.
Então isso não quer dizer que também falta, Rui, não quer dizer que também falta benfiquismo aos benfiquistas? Então se calhar também falta benfiquismo aos benfiquistas, além da estrutura.
Não, repara uma coisa, não falta, mas sabe uma coisa, eu tive este fim de semana em Bragança, chega a Bragança e as pessoas olham para mim e dizem-me assim, ouça, eu tenho red pass, mas eu para ir a Lisboa faço, é um dia inteiro, são 400 km para lá, 400 km para cá, quando são jogos à noite chego completamente já à meio de madrugada, quando são jogos fim de semana é o fim de semana todo, portanto, eu tenho que dar às pessoas qualquer coisa adicional que não seja só a simples ideia de pertença, porque as pessoas pertencem sem ter o cartão. Eu tenho que lhes dar alguma coisa que as faça pertencer do coração, mas que também se identifiquem e que até na pequena discussão, na pequena debate familiar, da pequena poupança, diga assim, não, eu sou sócio do Benfica porque tenho um desconto. E nesse aspecto, o desconto, por exemplo, aquela ideia do desconto da gasolina, quase que pagar as cotas para uma pessoa que faz 6 km, é um bom argumento. Eu tenho que dar esse argumento às pessoas, porque senão a pessoa na casa XYZ paga 12 euros e tem a mesma regalia.
Mas se calhar a maior regalia seria atenção, digo eu, por exemplo, para muitos desses sócios.
Não, mas é verdade, mas isso é o que eu digo. Não pode ser é o braço armado do Presidente para votarem e depois serem esquecidos. Não pode ser é o braço armado e prometerem-lhes. Ou seja, exemplos concretos. O Benfica agora, eleições. O Benfica obriga a que as camisolas que são vendidas para as casas do Benfica não haja consignação. São pagas. Encomenda 10 camisolas, paga 10 camisolas, 10 equipamentos, 10 não sei quantos, é tudo paga à cabeça. E durante anos foi este o critério apresentado. Não acham estranho como agora têm feito, como agora têm ido a algumas casas em que diz o Benfica este ano, sem nada, perguntou o que é que havia de sobras dos anos anteriores e mandou recolher devolvendo o dinheiro. Os senhores não acham isto estranho? Isto se fosse, reparem uma coisa, isto se fosse na política, seria uma coisa inacreditável, seria uma coisa impossível de acontecer, porque seria um aproveitamento, seria condenado por todos. No futebol isto acontece e é uma brincadeira. No futebol eu defendi que, eu já estou, como diz um presidente de uma casa que me diz, tem pena de não ter pedido logo agora várias coisas para a casa, porque nesta altura quase que lhe davam tudo. Porque é fácil neste momento, há eleições, prometem tudo, prometem novas imagens, até, sei lá, não prometem esquentadores, porque nas casas do Benfica normalmente não se toma banho, mas prometem-se micro-ondas, prometem-se outras coisas, promete-se tudo, esse caso concreto anda. Eu já tive exemplos de estar a falar com casas e estar a falar com ex-atletas do Benfica, em que ainda estava a acontecer o almoço ou o jantar e estavam a ligar do Benfica a dizer-lhe que vê lá o que é que fazes, não te comprometas, porque senão... Esta é a vida. E cada vez que eu vou a uma casa, sei que as pessoas me dizem, olha, doutor, eu vou apoiá-lo. Tratam-me por doutor, não trato-me por Rui de vez em quando. Ao contrário daquilo que eu peço, olha, vou apoiá-lo, mas olha, isto vai-me custar caro, porque amanhã já sei que vou ter represálias.
Rui, agora mudando um pouco de assunto, porque o tempo está a ficar escasso. Sim. E, portanto, respostas um pouco mais breves, para atingirmos tudo. O ambiente na Luz, ainda antes de ficarmos sem adeptos no estádio, tem sido bastante criticado. É uma das questões importantes. O que é que pode ser feito? Uma resposta relativamente rápida. E qual a sua posição em relação ao cartão do adepto?
Completamente contra o cartão do adepto. Já o disse, já o falei, já o transmiti. Completamente a favor da liberdade total dos adeptos de se quererem enquanto claques, enquanto grupos organizados adeptos, se legalizarem ou legalizarem. Acho inconstitucional a lei que obriga à legalização e tanto é inconstitucional que agora se tentou através do cartão do adepto. Completamente contra o cartão do adepto e serei o primeiro defensor desses mesmos adeptos na não vinculação ao cartão do adepto. Porque eu acredito no cartão do adepto, ou até admitiria o cartão do adepto se o cartão do adepto fosse sinalizado. Ou seja, quem vai ao futebol tem que ter cartão do adepto para ir ao futebol. Qualquer que seja a posição dentro do estádio, qualquer que seja a idade, qualquer que seja o lugar que toma. Agora, ter aqui uma ideia de que há determinadas pessoas em determinadas zonas dos estados que têm que ser identificadas são um perigo público. Porquê? Não são cidadãos portugueses? Porque não somos todos iguais? Eu até acho que isso é verdadeiramente inconstitucional. Segunda questão, então uma pessoa que tem um filho de 9 anos e outro de 11, o filho que pode ir legalmente ao futebol depois dos 3 anos, o com 9 não pode ir se for para uma determinada zona do estádio, mas já pode ir para outra. Isto não tem rigorosamente nada a ver com os interesses do futebol. Tem a ver unicamente com uma tentativa política de sair airosamente de um beco sem saída em que se meteram. Serei o primeiro defensor desses adeptos para não vinculação ao cartão do adepto, serei o primeiro interlocutor junto do governo para, em conjunto, lhes dizer, tenham lá juízo, não persigam os adeptos, nomeadamente os adeptos do Benfica, porque os adeptos do Benfica são tão dignos como os outros e têm uma grande vantagem. É que para estarem naquele lugar são sócios do Benfica.
Oh, Rui, coisa quando
que outros clubes, mesmo nas placas legalizadas, não acontece.
Rui, enquanto pertenceu à direção, não, nunca ouviu por lá nenhuma conversa sobre legalizações e sobre... Nunca houve conversa sobre isso?
Ouvi muito, porque era eu que recebia os adeptos em relação para falarmos sobre a possibilidade da legalização. E sempre percebi que a maioria esmagadora dos adeptos das claques, ou dos adeptos daquilo que seriam grupos organizados de adeptos, não queriam a legalização. E sempre transmiti que não haveria, e transmiti, por exemplo, eu recebi pessoas que queriam a legalização. Recebi um grupo, até duas ou três vezes, identificados, e sei quem eles são, porque foi tendo identificado, tenho notas disso, que queriam a legalização e defenderam a legalização sobre isso. Aquilo que eu disse é que essa legalização das claques não era uma coisa que competiria à direção, levei o assunto inclusive à direção da sociedade, às reuniões de direção, sendo que não era uma coisa que nos competia. E, portanto, teriam que ser eles a decidir em relação a essa legalização. Respeitávamos cada um e respeitei sempre o que é que cada um dos adeptos queria. E, portanto, essa pergunta, não sei se era uma pergunta com algum segundo sentido, mas recebi muita gente e falei com muita gente, com muitos adeptos. Até lhe digo uma coisa, sabe? Falei até quando eram os momentos mais tristes, precisamente quando perdíamos, e aí é que se percebe que esses adeptos, que de vez em quando são tão maltratados e tão vilipendiados, são aqueles que vinham de vez em quando ter connosco e diziam: epá, eu não tenho dinheiro para comer, eu estou desempregado, o único dinheiro que tenho é para vir viver ao Benfica, e depois venho ver o Benfica, o único dinheiro que tenho, e perco e tenho esta tristeza. E é para esses, sabe? É para esses que eu estou a lutar. Não é para aqueles que são os adeptos dos camarotes, que o Benfica perde e eles vão comer um croquete atrás, o Benfica sofre um golo e vão buscar uma bebida, qualquer que ela seja. Não é para esses que eu estou aqui. Não é para esses, para aqueles que fazem jantares em casa nos dias de jogos do Benfica e fecham a televisão e as pessoas, se querem ver futebol, têm que ir à cozinha ver na cozinha na televisão da cozinha os jogos do Benfica. Não é para esses, para aqueles que acham que é uma vergonha estar-se a discutir na televisão e a defender o Benfica. Não é para esse, é para aqueles que choram, para aqueles que não ganham dinheiro, para aqueles que não têm ordenado e para aqueles que sofrem pelo Benfica. É por esses que eu aqui estou e nesses que eu acredito. Não quero saber, serei presidente de todos os benfiquistas, mas serei presidente, essencialmente, daqueles que sofrem mesmo, daqueles que gostam do Benfica. Não é os que estão no Benfica por interesse.
Rui, uma última pergunta, um pouco delicada, mas que tem estado na cabeça de muitos benfiquistas, sobretudo a partir de hoje. A candidatura é para ir até ao fim? Há um cenário pensado que depois...
Não, é para ir até ao fim, não. É para ir até ao fim. Por uma razão muito simples. Eu sei o que quero. Eu tenho ideias. Eu apresentei o programa. Eu apresentei o programa no dia 30 de julho. Apresentei-me a mim como candidato e apresentei o programa. Não tenho nenhuma dúvida. Não andei a perguntar aos adeptos o que é que queriam, aos sócios o que é que queriam. Sei o que é que queria. Não perco em minudências, não perco em não tenho dinheiro para fazer apresentações públicas luxuosas, não tenho dinheiro para fazer cartazes luxuosos, tenho os adeptos. Sei o que quero para o Benfica há muitos anos. Não tenho dúvidas, não andei semanas antes ou dias antes a almoçar com várias pessoas da direção, nem a ir almoçar ao Estádio da Luz, sei o que quero. Tenho um projeto, tenho um trajeto, conhecem-me, nossa, tenho algumas fragilidades.
E aceita-se outros se quiserem juntar? É um cenário possível?
Nossa, se quiserem juntar nesta perspectiva, sim, é um cenário possível. Agora diga-me uma coisa, é assim, eu estava cá há muito tempo. Eu há dois anos que digo ao que quero vir. Eu há dois anos, é assim, agora de vez em quando dizem assim, é muito, muito, muito radical, mas assim, eu sou um radical. Mas quando eu defendia o Benfica nas televisões, quando o Benfica era expoliado em termos de arbitragens, não era radical. Era a mesma pessoa. As outras pessoas que agora acham que eu sou todos radical, onde é que andavam todos? Mas assim, mas o problema é eu ser radical. Eu sempre fui radical, sempre defendi o Benfica. As pessoas, assim, agora acham que é radical, mas durante muitos anos convenciam-se. Eu sempre critiquei, sempre disse aquilo que pensava. E não tenho medo de dizer aquilo que pensava, nem tenho medo de ser, nem tenho vergonha de ser do Benfica. Não descobri o Benfica há dois dias, não descobri o Benfica agora. Não andei a tentar há muito tempo. E a segunda questão que me acusa é que fui vice-presidente Luís Filipe Vieira. Mas uma pessoa não pode mudar de opinião. Uma pessoa tem que estar, a partir do momento em que entrei com o Luís Filipe Vieira, depois de ter visto e ter discordado da parceria estratégica com o Jorge Mendes. Mas para uma coisa, mas não é de agora, porque eu fui à Assembleia Geral em junho de 2016 dizer que discordava daquele caminho, que ele tinha o direito até que eu queria ser campeão europeu, que eles achavam, e antes, dois ou três meses antes de sair da direção, se eles achavam que aquele era o caminho para lá chegar, era o caminho deles, o meu não era, era outro, está escrito, está gravado, se não apagaram a minha gravação da minha intervenção, está gravado e está, consta para a história do Benfica daquilo que importa, se essa intervenção tiver a ver com a história. Depois é o seguinte, depois eles não estão habituados a outra coisa, é ir a quem lá está impor condições para ficar como eu impus. ou se, sabendo, inclusive, que as condições já não eram possíveis de ser. Porque quem queriam lá meter foi uma pessoa que lá não meteram, mas que não meteram por vergonha depois de não terem aceito aquilo que eu queria. E, portanto, estou à vontade. Mas, ouça, mas sempre disse, lembram-se, eu, aquelas coisas todas que agora dizem, ah, mas agora é que está contra? Não. Porque eu estive contra os direitos esportivos a serem negociados com o Livre de Esportes, os direitos televisivos. Eu estive contra o abruguesamento, lembram-se das minhas declarações sobre o abruguesamento da estrutura. Eu estive contra, na altura, contra uma coisa de um Sérgio Conceição, quando era treinador do Braga, ter feito vídeos a favor de motivação num jogo do Benfica, sem os ter feito contra o Porto, e surgi-me contra isso. E as pessoas ficaram todas muito enxofradas, muito irritadas, muito... Mas sempre disse aquilo que queria, sabe porquê? Porque, começando sendo a última pergunta, voltando ao princípio, sempre fui um homem de convicções. Nunca fui de interesses, nunca fui de paninhos quentes nem de conivências. Sempre acreditei naquilo em que quero, sempre sei o que é, onde quero chegar. Ouça. E, como diria uma coisa assim, a melhor maneira de chegar a lado nenhum é seguir a multidão. E de vez em quando há momentos em que uma pessoa está completamente sozinha, mas há momentos em que tenho toda a certeza, neste momento estou muito bem acompanhado. É todos os dias a partir de agora, nestes 30 dias, que é o que interessam para a campanha, é todos os dias crescer em termos eleitorais, estou a crescer e acabaremos por lá chegar. Ainda ontem estava com os membros de uma casa do Benfica, reunidos no escritório de uma pessoa que vai ser minha colega de direção, meu colega de direção, e eles diziam-me o seguinte, diziam-me, em cada 10 pessoas que falam que são sócios do Benfica, 8 não vão votar na atual direção. Mas a convicção que os senhores têm é diferente. Mas sabem porquê? Eu ando a falar com os sócios todos, não ando a falar nem com sondagens inventadas sobre a população portuguesa, seria a mesma coisa que fazer uma sondagem para a presidência da República e pôr os alemães, os franceses e os ingleses a votar, nem com as pessoas que são meramente adeptos ou aqueles que nas redes sociais dizem que são sócios e não são. Não, eu ando a falar com os sócios. E os senhores não se preocupem. Não se preocupem de aparecer algumas pessoas que aparecem com muita força em determinados programas de televisão ou em determinados jornais, mas cuja essa visibilidade não tem correspondência no voto dos benfiquistas. Porque os benfiquistas sabem o que querem. As pessoas do Benfica sabem quem é que cá está há muitos anos, na casa do Benfica, há 30 anos a pensar a mesma coisa.
Rui, temos que terminar, ainda temos aqui um quiz.
Peço-lhes muita desculpa, não é a vocês do tempo que vos tomei, é aos outros do incómodo que lhes dou. Agora, para ir até ao fim, claro que é para ir até ao fim. É para ir até ao fim, até vos digo mais. Querem que eu vos diga para ganhar.
Ah, como o Benfica, também é sempre para ganhar. Por falar em ganhar, agora temos aqui um quiz
para terminar. Mas essa frase não é do benfiquista.
É sempre para ganhar, não é de benfiquista?
Não, mas não, mas o benfiquista não se ri, não diz que é sempre para ganhar e ri.
Não, estava-me a rir porque agora veio o quiz e agora vamos testar aqui a sua memória.
Não, você estava-se a rir porque não acredita que o Benfica ganha.
Eu não acredito. Tem que ouvir um programa de segunda-feira à noite que se chama Benfica FM e tem que ouvir os meus rantes quando o Benfica não ganha. Mas ninguém... Bom, eu acredito que eu quero tanto ganhar como os outros, mas eu fico absolutamente doente quando não ganho.
O Rui não sabe que tu eras aquele gajo que acreditava que depois de Vigo podíamos de dar a volta.
É sempre possível.
Não, mas eu vou-te explicar uma coisa. Não, mas eu sou do tempo. Eu sei que isso hoje em dia não é ridículo, mas o meu pai, durante muitos anos, cada vez que eu fiquei perdido, ia para a cama. E vivia no Porto e não tinha... E cada vez que íamos jogar fora, eu sei que eram muito poucas as vezes, mas cada vez que íamos jogar fora, era uma decisão muito grande do Benfica perder, era uma coisa muito dura.
Acho que isso é um bocadinho transversal a todos, os mais ou menos os que vivem.
Agora,
o Benfica desta maneira, agora, ficamos sempre grandes quando o Benfica não ganha. Bom, mas temos aqui, então, 5 perguntinhas para testar a sua memória de jogos e para aí fora. Então, está preparado? Está pronto? Quero ver um bocadinho de água.
Não, pá, vocês vão perguntar o quê?
Então vamos a isto. Qual o primeiro jogador estrangeiro do Benfica?
Jorge Gomes, do Boa Vista.
Certo. Na época de 79-80. Segundo aqui, estou a confiar aqui no camarada que a gente tiver. Que isto é um bocadinho incerto com este jovem aqui. De que clube veio o Valdo para o Benfica da primeira vez? Eu vou-lhe dar 4 opções.
Da segunda vez veio
da primeira, da primeira.
Da primeira vez veio do Cruzeiro ou do Internacional? Do Cruzeiro.
Não, então vou-lhe dar 4 opções: Flamengo, Grêmio, Santos ou Atlético Mineiro?
Atlético Mineiro, talvez, não?
Não, é do Grêmio. É do Grêmio.
Ah, eu disse já um bocado, está bem, eu disse Cruzeiro, Grêmio,
Porto Alegre. Também é azul.
Eu sabia que era um clube fora, fora das grandes cidades.
Isso é, isso sim. É. O azul.
Ouça, entre o Belo Horizonte e o Grêmio e o Porto Alegre é só uma diferença entre quase o Amazonas e a Argentina, não é grande. Quem vê daqui no mapa não é grande.
Então, este aqui se calhar é mais complexo.
Mas isso não vale de onde é que vem o jogador.
As regras são estas.
Não, isso não é
quem ganha, ganha, quem perde,
perde. Vai acontecer a todos.
É antes do Benfica.
Vai acontecer a
agora, esta é um bocadinho mais complexa, mas é de um jogo marcante, que por acaso até nem foi de uma vitória, mas que foi um jogo, acho que todos os benfiquistas, pelo menos da nossa geração, de certeza que se lembram. Lembra-se qual foi o 11 inicial do 4-4 em Leverkusen?
Lembro que jogavam os russos, jogavam o Abel Xavier, o Nena Avaliza, Abel Xavier, jogava o Mostovoy, não sei se jogava, não jogava, jogava o Kolkov e o outro russo da frente, jogava o João Pinto, o treinador era o Tony, já não é mau.
Já não é mau. Mas não está tudo certo.
Quem era? Agora quem era?
Falta aí o William. Eu dou-lhe uma ajudinha. Falta aí o William.
Quê? William era central.
Defesa esquerda. Quem era a defesa esquerda?
Defesa esquerda. O Abel Xavier jogava à defesa direito.
Até marcou um gol.
E o que aliás faz um jogo esportentoso. E a defesa esquerda nessa época... Schwartz.
E falta aí o número 10.
Hã?
Falta aí o número 10.
O quê?
Falta o número 10.
Era o Rui Costa?
Rui Costa. E o Isaías, o número 11, já agora.
Portou-se bem.
Foi bastante.
Era o Kulkov e o...
Yuran.
O Yuran.
Faltou o Panera.
Ah, e o Panera também, o número 7 também. Também fez um jogão.
Acertou em 70%.
Bem,
já dava para ganhar.
Já é mais que o João Tibério num dia normal.
Sim.
Mais uma. Qual o jogador com mais jogos pelo Benfica?
Com mais jogos pelo Benfica?
Sim.
Nené.
Certo.
Ou depois, não sei se foi ultrapassado pelo... Mas foi Nené, não foi?
Sim, era 275 jogos. Então agora só falta uma. Que modalidade praticava o ex-atleta José Maria Nicolau?
Ciclismo.
Certo. Está a ver? Já está lá aí.
Por amor de Deus.
Só não acertou totalmente uma. As outras foram...
Quê?
Só não acertou totalmente
uma. Acertei as 5. Mas aqui eu falhei, não tem a ver com o Benfica. Tem a ver com antes do Benfica, também não posso ser...
Sim, o Benfica é de 2003, não é?
Essa não vale. Se eu vos perguntasse de onde é que veio o Paulo Sousa a chegar ao Benfica, de onde é que veio?
O Paulo Sousa? O Paulo Sousa teve nos juniores do Benfica. Nas camadas. Ele é de Viseu.
Vocês podem.
Essa do Académico de Viseu.
De forma airosa, bem com o Lusitano de Vila Minhos ou Represença. Vocês podiam dizer que
de Ramunhanha.
E já agora, quase entrando para o futuro do Benfica, mas felizmente não ingressou.
Olha, então estamos mesmo a terminar. Nós vamos dar-lhe aqui um minutinho. E vamos ter aqui uma buzina, como se estivéssemos numa Assembleia Geral, para tocar se passar, para fazer um apelo final aos benfiquistas.
Mas o meu apelo final é um apelo de quem gosta do Benfica e quer o melhor para o Benfica. Tem um projeto para o Benfica há muitos anos, que acredita que o Benfica pode ser campeão europeu. Feito de dedicação, mas acima de tudo feito de um Benfica em que as pessoas acreditam que podem ganhar. Um Benfica que não seja negócio, um Benfica que não seja parcerias estratégicas com pessoas que só prejudicam o Benfica, um Benfica que seja capaz de impor a sua própria vontade, um Benfica que seja capaz de fazer aquilo que todos nós queremos, conquistar a terceira taça dos campeões europeus. Se é esse o Benfica que querem, se não querem um Benfica de negócios, se não querem um Benfica atuado em processos, têm uma opção. Se quiserem um Benfica sem experiência, têm outra opção. Se quiserem um Benfica daquilo que já conhecem, do negócio, da parceria, de tudo aquilo que representa, aquilo que o Benfica que não queremos, tem outra opção.
Muito bem. Muito está dito.
Muito obrigado pela vossa entrevista. E
nós é que agradecemos a disponibilidade e a coragem de acertar aqui no nosso quiz. Sabem que nós íamos ter aqui um quiz duríssimo. Este não foi duríssimo. Este
falhei, presumindo que aquela dos 70% não estava à espera de equipas. Portanto, não.
Esse era nível avançado. Não é?
Esse era nível avançado.
Mas porque é que vocês, sei lá, perguntariam quem é que marcava golos em algum sítio?
Também
é
podia ser. Aqui o João Tibério tinha aqui uma preparada para si, que era para dizer o nome dos 24 fundadores do Benfica. Portanto, se fosse de boa.
Um vale por todos, Costa de Avião.
Precisamente. Por falar num vale por todos, não terá a ver, mas nós vamos continuar com as nossas entrevistas aos candidatos. Hoje tivemos o caro Rui connosco, a quem nós agradecemos muito a sua presença e ter aceitado o nosso desafio. Muito obrigado, João Tibério.
Aceitado. É agora a nova versão pós...
Aqui o Cabrada é o nosso...
professor.
É o nosso professor de... No próximo dia 6 vamos receber o outro candidato às eleições. Ainda não sabemos a data, é 30 de outubro, 25 de outubro, não fazemos ideia, mas sabemos que é em outubro. Vamos ter Bruno Costa Carvalho no dia 6 de outubro às 21h30, também aqui no nosso canal. Sigam-nos nas redes sociais, visitem o nosso site, temos o Patreon. Malta, querem despedir-se? Sérgio, começo por ti.
Queria só agradecer ao Rui, eu já tinha tido a oportunidade também com o João de falar com o Rui Vilar. E agora, em complementar com a entrevista ao Rui Gomes da Silva, duas pessoas muito esclarecidas, e espero que tenhamos, de alguma forma, ajudado os benfiquistas a poderem decidir melhor no final do mês. Agradecer à malta que nos acompanhou. Um grande abraço, estamos aí.
Agora sou eu. Rui, agradecer pela entrevista, pela disponibilidade que teve aqui connosco a debater o Benfica, que é sempre bom para nós e para os benfiquistas debater o Benfica. E desde aqui apelar a todos os benfiquistas para votar, seja em que candidatura for, porque só o Benfica só sai revitalizado disso. E pronto, viva o Benfica, e as eleições são em outubro e teremos mais entrevistas para fazer os benfiquistas perceber qual será a sua melhor opção nas eleições.
Eu junto o meu agradecimento ao Rui, dos meus colegas e sócios e consócios, mas junto outra questão muito importante, e vamos acompanhando o que acontece no chat, nas redes sociais. É muito importante que a história do Benfica seja respeitada e saibamos ter elevação nos tempos que se aproximam. Temos que defender, e é natural que haja diferentes pontos de vista, mas temos que saber ouvir o outro, porque só assim é que se prepara, porque vai haver um dia seguinte às eleições e queremos que seja o melhor do Benfica.
É isso, portanto, novamente muito obrigado ao caro Rui Gomes da Silva por ter aceitado o nosso desafio. Obrigado à malta que nos acompanhou hoje em direto, ao Mário Talai, ao Viriato Viseu, ao Francisco Domingos, Ana Neves Pereira, Nuno Frazão, ao Hammer Joe, ao Gustavo Machado, ao Miguel Pinho e a todos os outros que nos foram acompanhando, à Magda por nos ter ajudado hoje também aqui na moderação. Um abraço a todos, até breve, e antes da próxima entrevista no dia 6 temos ainda um rescaldo do Benfica Farense, portanto estamos de volta no domingo,
não é? E o rescaldo das modalidades.
Caro Rui, muito obrigado, boa noite,
obrigado,
e boa noite a todos.
E viva o Benfica.
Viva
o Benfica, obrigado.